Perhaps it is blood. Or worth. Or perhaps it's something else.
Each of you has left behind a life to answer this call. A life to which you might never return. If you survive, you will be transformed. No man or woman can face a dragon and be otherwise.
Some of you may welcome the prospect of change, even death, given the alternatives. Privation, starvation, war. This is our purpose. To end those hardships. For you. For your kin. For all the realm. With these two dragons added to our number, the enemy will have no choice but to give way. And peace will be restored. Suffering will be ended. And without bloodshed. God's willing.
The dragon,
named Vermithor, is the largest in the world,
after Vega. And perhaps the most fierce.
He's called the Bronze Fury. We'll go to him now. And may the gods bless you.
Episódio, hein, galera? Vamos já começar a fofocar aqui antes de começar, que esse episódio aqui, pra quem gosta de dragão, hein? Caraca, foi um prato cheio, né, Marcos?
Ah, é, foi sim. É...
Muito dragão.
Eu não sei muito. Vou tentar explicar, né, na minha opinião, o que, que aconteceu nesse episódio que ele. Eu acabei revendo agora, né? E ele é. Basicamente, ele é, enquanto episódio, ele é perfeito, né? Numa série que até então, nessa segunda temporada, não tinha episódios que eu podia dizer, não, esse episódio é perfeito. Tinha sempre alguma coisinha, uma barriguinha aqui, uma coisa ali, um núcleo ali que tava meio... Esse daí, eu não sei o que aconteceu, que não tem um frame fora de lugar, né? Não tem um segundo, não tem um corte que tenha um microsegundo a mais do que tinha que ser. Acertaram aí no né? Não, ele não deu certo só na parte dos dragões, ele deu certo no resto também, né?
É, ele é muito legal. Esse foi um episódio bem legal, né? É o penúltimo episódio, né, cara?
Uhum.
É o penúltimo, né? Então a gente sabe que vem muita coisa pela frente na próxima temporada, né? O máximo que eles podem fazer agora nesse último episódio, né, o próximo, é fechar, deixar alguns ganchos para a próxima temporada, uhum. E olha lá, né?
Sim. Mas... E a próxima, pelo jeito, a gente não sabe se vão ser 3 ou 4, né? Essa foi uma temporada em que eles tentaram armar o circo, né? Construir e, ao mesmo tempo, na minha opinião, também adiar certas coisas, né? Para ficar mais eventos para a temporada seguinte. Mas não deixa de ser animador o que vem pela frente, né?
Com toda certeza. E o episódio anterior terminou no maior plot twist do caramba, né? Que foi a Rhaenyra saindo super preocupada, nervosa de quem é que estava montando aquele dragão, né?
Isso.
Encontrando o Adam lá, o nome dele é Adam, né? Pô, é uma entrega, assim, legal mesmo, assim, pro espectador, né? Que tava ansioso, falando assim, nossa, o que tá acontecendo? Porque do jeito que ela saiu, né, você tem a impressão que, sei lá, que ela saiu pra brigar. Apesar que eu acho que ela meio que saiu também pra isso, né? Meio falar assim, porra, dependendo de quem for, né, que tiver montando.
Ela saiu já pretendendo... sair na porrada se ela descobrisse que, por um acaso, o dragão que seria da casa dela tá montado por alguém fiel à outra, né? Ela ia falar, nossa, agora não tem... Mas eles deram esse gancho para esse episódio, e a cena em que essa dúvida aí é resolvida, dúvida para ela, nós já sabíamos que era o filho bastardo do Clóris, né? Já tínhamos visto, hein? Do Loris, né? Eu sempre chamo ele de Clóris, né?
Porque é o Clóris, a brasileiro. Rafael Cabral, boa noite. Rafael, agradecendo a sua mensagem, que avisou pra gente que o áudio está correto, né? Uhum. Começamos mais cedo, Vinícius Barbosa, sabe por quê? Porque a gente tava tentando encaixar na janela, ó, essa janela do Skype, no nosso banner, e, cara, a gente não conseguia, porque eu tava em modo estúdio, aí eu acabei... Uhum. Tô aqui batendo papo com o Marcos, né? Tô esperando, na verdade, chegar o Samir, que não sei se ele não vai conseguir vir, né? E tal. Infelizmente, a gente tem que... Nossas lives estão assim, né? Nessas indefinições aí.
Mas essa cena da praia, que cena, viu? Que coisa, né?
Eu gostei pra caramba.
Isso aí é saber você usar o primeiro plano e segundo plano, né?
É uma parada assim, a gente gosta de ver depois do episódio, né? O cara falou que, claro, né? É uma coisa até meio inspirado assim no Sérgio Leone, né? Uma parada meio bang bang, faroeste e tal, sim, né?
Mas eu acho que eu achei interessante isso que ele falou, mas eu achei que a dinâmica que acontece ali é um pouquinho diferente do que seria o Sérgio Leone tem aqueles cortes que ele vai aproximando cada vez mais do rosto dos personagens. Aí ele mostra a mão ali perto da arma. Aí vai. E a música vai subindo e o rosto do personagem vai aproximando. E tu doido pra saber o que vai acontecer. Como tá fechando num close do personagem, no duelo, você não sabe a hora que alguém vai sacar a arma. Essa cena é um pouquinho diferente. Ela brinca, acho que, com uma outra coisa. Tá ali as duas pessoas, né? É aquela tensão ali entre ela, o cara logo se ajoelha, só que atrás estão. No momento em que você vê que o cara já se ajoelhou e ela relaxou, os dragões não relaxaram. Você tá vendo?
Não, eles estão, inclusive, estão se provocando, os dragões.
Isso.
Né? Estão lá.
Você tá ali vendo que ela começou a conversar com o rapaz, eles estão se entendendo, mas você vendo os dragões nervosos atrás, você continua nervoso. Né?
Você fica... Eu achei que eles iam tretar, né? Eles estavam meio assim, como eles não sabiam, né? Como eles são seres inteligentes e sensíveis, né? Como eles perceberam que ela estava nervosa e o cara também estava com medo, né? Ele se ajoelhou logo, o Adam. Esse cara assim, pô, o que será que tá acontecendo, né? Será que eu tenho que atacar esse mano aí, bicho? Entendeu? E olha que esse dragão é o dragão que já era montado pelo marido dela, né? O que foi embora, né? O dragão que o Adam tá montando, né?
Samir chegou.
Chegou, Samir, deixa eu ver aqui. Acho que ele entrou só com o áudio, né? Pode falar, Samir, que a gente tá escutando aqui. Estamos na escuta. Escutou alguma coisa, Marcos? Não escutei, não?
Não. Não, escutei algum sonzinho. Mas
picotado,
não,
né?
Consegui, não, tão, tão picotado que não deu pra juntar uma frase.
Tá, teu som. Pode falar.
Alô?
Agora sim. Acho que tu vai ter que participar só com áudio, né, Samir? Porque com vídeo acho que vai pesar muito, né?
O problema é que tá chovendo demais e...
A internet fica ruim, né?
da nossa privatizada Copel é a...
Tudo bem contigo, meu querido? Boa noite.
Adeus, Dracarys, para todo mundo.
Opa!
Dracarys Baby, gente. Dracarys Baby, né? Estamos aqui em mais uma masmorra com dragões. E aí, a Vanessa ia participar, mas não chegou?
Então, passei o link para ela, não sei, né?
Tá bom. A gente já tá aqui trocando umas ideias aqui, Samir, já tava conversando logo sobre o começo do episódio e falando ali da Rhaenyra confrontando o Adam, né? Junto com o Fumaresia lá e perguntando, e aí, brother? Qual é que é a tua? Quem é você? Eu sou a rainha verídica da parada. Você tá falando com a rainha. Apresente-se. Ele já sai se ajoelhando, né, Samir?
O rapaz todo humildão, né?
Adorei. Coitado, ele. Né? Humildão. Ah,
eles são de fogo e sangue, são de sal e água, uhum. Né?
Achei lindo quando o irmão dele falou isso, né? Eu sou de sal e água, né? Achei isso incrível, né? A pessoa... Aliás, uma pergunta, Samir, o sobrenome dele é Casco, né? Desse Adam aí, né? Adam dos Cascos, uma parada assim, né?
E... Casco é um...
Qual é que é? Porque ele é também um bastardo, aí quando é bastardo de navio é Casco? Ou tô louco?
Casco, ele é uma alcunha, né? Uma alcunha de bastardia, né? É como como Stone, como...
Te falei, Marcos, falei que esse Casco aí não tava à toa, malandro, tava aí pra alguma coisa.
Caramba, já pensou se o cara, ele é um bastardo que trabalha limpando banheiro?
Normal, né?
Seria eu, por exemplo, seria o Marcos Privada.
Pô, que horror!
É, mais ou menos por aí.
O Vinícius falou aqui, o Vinícius. Boa noite, Vinícius. O povo pedindo dragão a temporada inteira e a Rhaenyra saiu distribuindo nesse episódio. E ele continua, ele fala, que gostoso assistir um episódio, como é que é, quando se enxerga tudo. Muita cena de dragão à luz do dia, sim. Aliás, as cenas do dragão estão estupendas, né, Marcos? Meu Deus, meu sim. Deus.
Olha, eu vou falar um negócio interessante. Eu vou tirar dessa equação aí alguns filmes, mas é engraçado, a gente teve da Desolação de Smaug até o Princesa recentemente, né, no cinema.
Que a gente fez uma brincadeira, vamos compartilhar essa brinques aqui, porque é só pro final, Marcos. A gente combinou, eu e o Marcos, que no final a gente vai recomendar um filme que tenha dragão. Uma parada que tenha dragão que a gente curta. Aí o Marcos se antecipando, assim.
Não, mas não é esse, o que eu ia falar é outra coisa. Que esses filmes que eu tô citando, nenhum deles entraria na minha lista de melhor dragão.
Então, mas isso deram uma surpresa pra chegar no final, né?
Não, mas eu quero dizer assim. Você teve aí do Smaug até o Princesa, né, no cinema, com o orçamento. Ah. A TV faz melhor. Desculpe.
Ah, tudo bem, tem dinheiro, melhor. É um caminhão de dinheiro, gente. Aí né, a gente tem que relevar, né, o caminhão de dinheiro.
Não é só caminhão de dinheiro, porque na verdade esses filmes que eu citei aqui, eles também têm mais dinheiro ainda. A questão é o bom gosto, a habilidade de usar esse dragão na medida certa... escolher a maneira dele ser mostrado, dele não ser, e o contexto dramático em que ele aparece. Ou seja, a TV tá fazendo bem melhor.
Concordo. Respondendo aqui, então, a Lívia Santos, boa noite para você, Lívia, que falou que é a primeira vez que ela consegue pegar uma live da gente. Então, pô, né, Samir e Marco, a gente se sente muito feliz, né? Obrigada, Lívia, que é uma ouvinte, que eu saiba, já é uma pessoa que nos acompanha e tal, né? Respondendo rapidamente, eu vou dar a palavra a vocês. O Vinícius fala que o discurso sal e mar de Baela caindo cai com uma luva na mão de Arya em cabeça raspada. Arya em cabeça raspada.
E não é legal, olha, não é legal a gente assistir um negócio que o roteirista, ele lembra do que foi falado no episódio anterior e ele faz um jogo com esses dois diálogos, é sinal de que tem importância o que é dito, né, na história, e tem ecos, né, tem consequência algo que é dito, que é feito, né? A gente às vezes tem a tristeza de ver roteiro que o roteirista não lembra nem o que foi dito na página anterior, né? Mas aqui não, aí o pessoal lembra. É bom.
Duas coisas que, pra gente poder mudar de cena, duas coisas que me chamaram a atenção, quero saber a opinião de vocês. Uma, reação da Rhaenyra porque ela chega e fala assim, ela elogia, né? Ela fala, eu fico muito feliz, né? Porque primeiro ele se ajoelha e ela pergunta, por que você se ajoelhou tão rápido? Aí ele fala, eu posso ser humilde, mas eu sei o que é servir, né? Então, ele entende que ele tem que, naquele momento, ser bem claro e rápido, né? Para ela, para que ela saiba que ele tá ali pra, apoiando, né? Porque
isso.
Pode ter contenda logo de cara.
Mas ele também fala assim, ó, eu sei o que é servir, ok, né? Mas se os deuses me escolheram por um propósito maior, quem sou eu para dizer não também? Então ele também fala, olha, também não vou deixar de cumprir agora meu papel em algo, digamos, mais grandioso do que era a minha função antes, né?
Entendi. Você, Sami, tem alguma coisa a dizer, querido?
Por enquanto, não.
Tá bom, você nos escuta perfeitamente, só para constar, né? Tá nos escutando bem, né?
Uma coisa que eu queria comentar sobre o que o Marcos falou dos Velaryon, né? Muito interessante. É que nesse momento, o Alien, de casco, né? Ele tá numa situação social onde os bastardos... onde os bastardos não têm vez, por assim dizer, né?
Onde os bastardos não têm vez. É. Gostei.
Opa!
Títulos, não tem direito a terras, não tem direito a herança, não tem direito a nada. Aí tem várias questões diferentes de bastardia nos Sete Reinos, né? Em que se resolvem ou pela família ou pelo rei, né? Ou o rei legitima o bastardo, e aí automaticamente ele passa a ser dono de terras, passa a ser um senhor, passa a ter um título, né? Ou a própria família, ou o falecimento de todos os herdeiros da família, daí só fica o bastardo. O bastardo, numa situação de guerra, né, por exemplo, ele se dá esse direito de ser o senhor daquelas terras, porque, simplesmente porque morreu todo mundo, né? E daí o que, que a gente tem? A gente tem o Alien como... Não o Alien, o Adam, né? A gente tem o Adam como um mais provável futuro legítimo filho da casa Velaryon. Vocês entenderam mais ou menos o painel?
Eu estava aqui pensando que aqui no Brasil nós tivemos vários casos e que são muito conhecidos e muito comentados de bastardia relacionada a reis, que foi o caso do Pelé e do Roberto Carlos, né? Que ambos tiveram aí ao longo dos anos aí casos bastante.
Isso daí até baixo astral para mim, cara, porque quando eu lembro dessa questão e.
Não, mas o Roberto Carlos também. Ele teve algumas questões aí com filhos. Enfim.
Do Pelé é famoso, né, meu?
Do Pelé também é famoso, fez, né? E muito ruim, né?
Só que nesse episódio a gente vê essa questão da bastardia virar a chave, né?
Isso, é a tal da semeadura vermelha, né? E tal. Mas eu quero aproveitar aqui que eu tô acompanhando, eu faço assim, como é que eu puxo o assunto? Pelas cenas que eu vou acessando o episódio. Às vezes eu pego as cenas e deixo juntas algumas cenas, e outras eu vou, né? A gente evolui melhor. Tem esse início, esse rápido início, e a gente vai para uma cena onde tá a Alicente está sendo cuidada, né? Porque ela foi ferida no braço ali pela... Quando houve aquele incidente ali com o povo, né? Que o povo quase destroçou ela e a filha dela. E então o maestro está ali, está falando, olha só, que está cuidando dela... E você vê que ela está sendo cuidada ali e ela toma uma decisão que para frente vai desenvolver numa cena que eu acho muito bonita. Claro que a gente a saber as consequências dessa decisão dela. Mas ela chega ali pro cara ali, que é o... Ela é cuidada, faz o curativo e ela chega pro guarda e fala, ó, eu quero sair. Ah, tá bom, eu vou ali chamar um séquito então. Ele fala, não, quero sair sozinha. E tal, eu e você... E fica assim, né? Ele fica olhando pra ela meio what the fuck, né? E aí que eu pego já puxo uma cena pra vocês comentarem as duas, de um diálogo ali que tá tendo ali aquele Sor, eu não lembro o nome dele, cara, que essa série é tal negócio, é muita gente na série, tá contando pra aquele Larry Strong, tá falando, ó, fiquei sabendo aí que montaram o dragão Fumaresia, né? Aquele que deu risada na mesa, né? Quando, né, o o Aemond falou que ele não ia ser mão porra nenhuma. Ah, você quer ir lá contar e tal? Ele tá querendo tirar o dele da reta, né? Uhum. Porque o Aemond não é exatamente a pessoa mais indicada para receber notícias ruins, né? E eles estão assistindo naquele momento os caras que eram os cavaleiros do irmão dele, né? Do Aemond, sendo julgados com a punição da morte, né, cara? E aí eu peço a palavra pra vocês, o que vocês acharam e tal. Alicente essa decisão, lembrando que vai desenvolver mais a cena mais à frente. Marcos?
Oi. Então, tem essa cena que é o Larrys, é o Metal Nidhan, né? Conversando com o Lord Jasper, que é o Paul Kennedy, né? E essa cena é muito interessante. A gente sabe que o Lorde não gosta muito do Larrys, né? Ele já percebe o quanto o Larrys é esperto, o quanto ele ganhou terreno, depois perdeu, mas não desistiu do jogo. E ele pisa em ovos. Ele tá ali especulando com o cara, né? Você já sabe, você não sabe? Será que ele já tá por dentro do que eu tô? E o Larrys, muito esperto, né? Claro, fala pra ele, não, vai lá contar. Você, vai lá, conta lá.
Vai lá.
O cara é legal, o nosso atual rei, ele é um cara tranquilo, é um cara que ele recebe bem as coisas, ele é um cara educado, não é dado a roubos de violência. Ele vai te receber essa notícia maravilhosa, porque ele fica se vangloriando que o único dragão que tem é disponível por enquanto é o dele, né? Então, isso. Mas, essa cena é muito bem feita, sabe por quê? A hora que o cara vai falar com o Larrys, ele fala alguma coisa, ele dá a menção que ele vai falar alguma coisa, você tem aquele momento de silêncio esticado, que ele tá medindo, e depois você vê como depois a conversa se desenrola. Eu que eu tava conversando com a Angélica, nesse episódio específico, você tem uma montagem muito, muito precisa, você não tem um timing errado. É daquele episódio que tudo deu certo, é impressionante. Né?
Não, até falando que o Rafael Cabral comentou aqui, só mencionando o Rafael, que ele falou que gostou muito do som do episódio. Eu acho isso importante a gente assinalar isso, que eu concordo muito. Som de tudo. Cenas, dragões, tudo. Muito bom.
Desculpa, a escolha do uso da trilha sonora, o momento de não ter trilha sonora, do som ser o som ambiente, né? E isso reforça a dramaticidade de algumas cenas. Se tu me permitir, Angélica, a gente pode até falar rapidinho sobre o diretor, mas rapidinho.
Por
rapidinho
favor, mesmo, fica, né, à vontade.
Que esse cara, o Lone Peristeri, ele é um sujeito que ele tem uma carreira tanto como produtor de efeitos especiais, supervisor de efeitos especiais, quanto de direção. Na supervisão de efeitos especiais, ele é muito ligado àquelas duas séries, que é a Buffy, a Caça a Fantasmas, e o Angel.
Uhum.
Ele foi o supervisor de efeitos dessas duas séries de mais de 100 episódios. Então é um cara que tem muita experiência nessa questão da produção, do ficar ali, né, na parte de trás da produção. E na direção, eu confesso que eu não assisti, mas eu acho que é importante a gente salientar que ele trabalhou numa série chamada Warrior. Aliás, ele dirigiu episódios de The Witcher também, né? Mais recentemente, e uma série chamada Warrior, mas ele é muito ligado também a uma série chamada Banshee.
Ah, tá ligado.
Essa série é uma série policial, né? Uma série meio de polícia, de crime, e ela é protagonizada por um tal de Anthony Starr. Já ouviu falar?
Opa, já levemente, né? Assim.
Que atualmente é o ator que vive o Capitão Pátria em The Boys. Uhum. E essa é uma série que é muito elogiada e que esse cara é protagonista, né? E então, e parece que nessa série esse diretor, ele também manda muito bem. Então eu acho que também a qualidade desse episódio tem relação com o fato desse cara ter uma mão assim boa mesmo, né? E, enfim, ele dirigiu séries importantes aí, alguns episódios de séries bem bacanas e tal. Dirigiu também episódios da American Horror Story. Enfim, o cara aí tá com Castle Rock, o cara tá aí com um currículo que, né, ele chega com esse currículo no local, é contratado.
Ah, legal, né? Legal. Até porque as pessoas esquecem, né? Até a gente tava vendo um review da Isabela Boscov, que a gente gosta muito. Ela falou que ele era do Battlestar Galactica e, pelo jeito, a gente não encontrou referência não dele, né? Battlestar Galactica.
Verdade. Ele, na verdade, trabalhou mesmo muito. As séries em que ele se envolveu no maior número de episódios foi a Buffy e o Angel.
O Vinícius falou que concorda contigo, viu, Marcos? Falou que os dragões em House of the Dragon são melhores do que os outros, né? Tem clubismo, né? Mas sim, eu entendo. É, ele fala também que os parsas do Negan foram mandados pra muralha. Ah, é verdade. Os caras foram mandados pra muralha pela misericórdia do magnânimo príncipe regente Aemond. O Newton dá boa noite pra gente. Fala boa noite pra ti, Newton. E a Lívia Santos fala assim, ó, adorou esse episódio e falou que eles mostram mais dos dragões além dos momentos dracares. Sim, tem muito espaço para ter dragão de tudo quanto é jeito, inclusive de jeito terrível, né, para variar.
Isso, é muito legal, a gente, nessa busca por montadores de dragão, né, e nessa discussão toda, tem que ter sangue real... sangue das grandes famílias, não tem, é por mérito, o dragão vai com a tua cara e pronto, etc. Ou o dragão tem preferência se você for filho legítimo ou não, a gente já viu que não, né? A gente acaba tendo, além das belíssimas imagens envolvendo os dragões, a gente acaba entendendo ou sendo apresentado sobre a relação do dragão com o seu montador desde o momento da escolha. E isso é muito bacana, mais, até porque dragão tascando fogo a gente já viu outras vezes, a gente anseia por ver de novo, obviamente, de outras maneiras e outras batalhas envolvendo dragões, mas é muito interessante a gente poder assistir um pouco essa coisa desse processo da escolha do montador, né? A escolha que é feita pelo próprio dragão, diga-se de passagem, mas a gente já entendeu também que o montador precisa ser, digamos, achado, para ser colocado na frente do dragão para ser escolhido, né?
Enfim. Vamos perguntar pro Samir o que ele acha disso, qual é a opinião dele também, né, Samir? Se estiver nos escutando, né? Também tiver bom para ir.
Ali quando o Rhaenyra faz aquele esquema de Cinderela, né? Pega todos os pretendentes do trono e joga lá na frente na frente para eles tentarem, né, se ver domadores de dragão, né, é interessante que o Ruf, ele já deu uma, ele me deu meio que para trás, assim, vamos combinar, e ele não tava muito querendo ir, né.
Foi um The Bachelor, só que versão churrasco, né, esse daí.
A gente brinca, né? Mas, cara, é assim, né? É de uma brutalidade o negócio, né? Mas chega lá, né? Não vamos botar a carroça na frente dos bois, né? Mas eu tava...
Pode falar, né? Tem os flanelinhas de dragão que foram, acho que foram criados lá no reino de Jaehaerys, né? Porque, se eu não me engano, acho que a irmã de Jaehaerys saiu com o segundo maior dragão que era o dragão de Aegon primeiro, né? O Balério, né? Ele deu um sumido lá, apareceu um mês depois, daí quando apareceu, montado em cima, cheio de feridas pelo corpo.
Nossa!
Febre. Nossa, terrível, assim. Então, esses orientadores aí, versados no alto valeriano, já vem desde esse reino pra cá, né?
Samir, como surgiram os dragões? Quer dizer, a gente sabe que eles vieram de Valíria, ok, né?
Sim.
Montados ali e foram os responsáveis pela conquista do reino. Mas como surgiu o primeiro dragão e tem alguma explicação? Como começou a relação dos humanos com os dragões, né?
Na antiga Valíria, diz há muitas lendas em Valíria que dizem que dragões são, eles fazem parte de um panteão de deuses valerianos, né? Deuses como Shenlong na cultura chinesa, sim, né? Como uma divindade mesmo, eles são vistos como uma divindade na antiga Valíria, né? E há muitos que acreditam que eles surgiram de dentro do grande vulcão de Valíria, né?
E aquele papo que diz que eles surgiram de magia de sangue, que é por isso que eles querem sangue valiriano, ou sangue Targaryen.
E tem uma conexão muito forte de algumas famílias valerianas, vamos lembrar bem, que não são todos. Os Velaryos, eles são um exemplo que não tem tanta afinidade com dragões. Tem, porque eles são uma família mais marítima, mercantil, né? Diferente dos Targaryen, que são uma família mais bélica, mais alta aristocracia que os Velaryos tentam se manter ao longo dos séculos, né? Que a vida dos Velaryos quando você tem Corlys, né? Que sempre dá um perdido, resolve comprar o cigarro e nunca mais volta.
Sim.
A esposa faleceu recentemente e a primeira coisa que passa na cabeça do Corlys, o que que é? Dá um perdido.
O Corlys é literalmente o cara que vai comprar Coca-Cola levando um litro de Pepsi, né? É. Não retorna, enfim.
Eu quero aproveitar até o ensejo aqui para falar que nesse momento aqui, que pra gente comentar também, tem um conselho, né? As pessoas, tá ali o Corlys, as pessoas do conselho, aquele velho insuportável que tomou tapão, estão perguntando da rainha, o guarda chega e informa que ela está incólume, que ela está bem, só que ela está ocupada. E aí a notícia é passada, né? Que uma pessoa, um plebeu, montou um dragão, né? E já é sabido que esse plebeu é um funcionário do Corlys, né? Uhum. Aí o cara fala assim, olha, com todo respeito, senhor Mão, mas não pode qualquer funcionário pegar e montar num dragão, né? Ele já foi punido, então é meio que assim, eles nem sabem o que fazer, dá essa impressão pra mim, né? Que é uma coisa, o Jace tá ali olhando, ali perguntando da mãe, onde é que está a mãe. Só que ela não vai aparecer no conselho, até porque ela tá fazendo outras coisas, ela tá tomando outras decisões, né? E vai, inclusive, desembocar por uma discussão que ele vai ter com a mãe dele depois, né? Inclusive, ela tá ali conversando com quem? Com a mais séria, né? Que tá falando sobre... Eu acho muito interessante, pergunto a opinião de vocês, sobre essa questão da bastardia, né? E tal, porque a Rhaenyra... Ela tem uma, obviamente, até por ser uma pessoa nobre, ela tem um olhar muito burocrático disso, né? Ela acha que é uma coisa que ela tem que olhar ali os pergaminhos e tal, examinar as famílias, né? E a mais séria, que, puta, eu tô falando muito o nome dela errado, mas desculpa, mas é que é muita zoeira com o nome dela. Chegou um ponto que eu quase nem sei direito qual que é. E ela tá ali conversando. Por quê? Por que não é possível... Que sejam os montadores sejam pessoas que sejam sementes, né? Afinal, ela explica, né, que todos os lords e reis e o Cascambal, todos saíram deitando por aí com todo mundo, né? E fazendo filho loucamente. Falou que conhece dezenas dessa prole bastarda, como eles chamam, né? E por que que ela não né? Ela dá ideia para Rhaenyra, né? Por que que não chamar essas pessoas e ver qual pessoa que vai ser escolhida pelo dragão, né? Mas a opção a isso é a morte, né? Então, pergunto para vocês, essa cena do conselho com essas pessoas aí, que, claro, estão todas tensas por estar um plebeu montando um dragão, e depois a própria Maisélia conversando com a Rhaenyra e tal, e, claro, vai convencê-la a fazer isso, o que vocês acham dessas cenas aí interligadas? Marcos, pode falar.
Eu acho interessante. Eu acho que essa temática dos bastardos, ela percorre esse episódio de cima o tempo todo. E ela gera essa reflexão, né? Tem uma coisa que o Adam fala pra Rhaenyra, né, e tal, sua família, ele fala, mas minha família não é do tipo que faz árvore genealógica, moça, né, minha família, né, é meio isso, o conceito de sangue real, um sangue nobre, de dinastias, é uma ficção, obviamente, né? O sangue do rei é igual ao sangue do plebeu.
Eu acho que vem sendo discutido desde Guerra dos Tronos isso aí, né?
Isso.
A sua colocação dentro daquela sociedade, o vínculo de sangue, tal, bastardia, etc, né?
Isso. Um reino que foi conquistado mais de uma vez à força, A verdade é essa, foi tomado de uma família pela outra através da força, de intriga, de um puxando o tapete do outro, de um esfaqueando o outro pelas costas, né? Ele, qual é realmente o lastro dessa tal dinastia de sangue, etc e tal? A gente sabe muito bem que em política
até reinado, os caras são, um chama o outro de usurpador, mas os reinados, eles são tomados, né?
Isso. E quando, digamos assim, a religião acoplada ao Estado, ela dá a ideia de que você tem direito divino de governar, porque você é de uma família de sangue nobre, você é escolhido, né, pela divindade, seja qual, para governar, claro, isso é tudo uma ficção, é tudo uma mentira. É obviamente para te... digamos assim, assinar embaixo da sua posição no momento. Mas talvez a Rhaenyra esteja percebendo a Misária é um exemplo. Ela sabe, eu não tenho sangue real, né? Mas eu sou tão inteligente, tão astuta e tão capaz quanto qualquer uma dos idiotas que estão aí dando pitaco no conselho. Inclusive, sou mais capaz, né? Ela é muito mais capaz do que a maioria deles. Diga-se de passagem, enquanto que o conselho que a Rhaenyra tem lá com o pessoal das casas não tem utilidade praticamente nenhuma para ela, os conselhos da Misária estão, ó, só dando certo.
Estão frutíferos, né? Sim.
São frutíferos, né? Você vê também o caso do Aemond, né? Como o conselho que ele tem lá, né? Serve para muita coisa. E na verdade já está começando os membros do conselho estão mais interessados em um puxar o tapete do outro do que realmente ajudá-lo em alguma coisa também, né? Tá todo mundo olhando, na verdade, o saco de quem é mais conveniente eu puxar. E nesse contexto todo, talvez os dragões sabiamente eles olhem e falem e pensem o seguinte, ó, tem que juntar um pouco o sangue, independentemente de ser de uma família nobre ou não, com a personalidade da pessoa, de eu achar que essa pessoa tem uma relação mais próxima comigo de alguma maneira, de eu ir com a cara, independente do cara tá nos anais, né, na árvore genealógica de alguma família e tudo mais. Né? E é interessante, eu acho que agora nessa série, até mais um pouco do que em Guerra dos Tronos, os plebeus, os bastardos, etc., estão efetivamente tendo um papel, e até porque eu acho que os nobres, né, em Casa do Dragão são consideravelmente mais incompetentes do que os nobres eram em Guerra dos Tronos também, né?
Beleza, deixa eu dar o feedback do chat, se não passa batido, gente. O Newton Castilho fala: ninguém me tira da cabeça que Ruf só foi pra Porto Real pra mostrar o dragão pros parça dele. Também pensei isso, Newton. A Letícia Lopes da Silva, boa noite, Letícia. Fala: opa, cheguei. Opa, Letícia, seja bem-vinda. Gente, vamos dar o curtir aí na live, tá? Quem estiver assistindo, pra nos ajudar a ter relevância, né, Marcos?
Isso, o Newton tá certo, o Ulf, ele acha que se ele chegar com o dragão lá, vai ter cachaça grátis pra ele no bar por um ano, no mínimo.
Já tá tendo, né, já tá se aproveitando, mas vamos lá, não vamos nos antecipar, chegaremos nesse ponto, gente. O Vinícius fala assim: nessa cena e em todas as outras que apareceu, o Jace tá puto nas calças com a Rhaenyra. O Renato Morales dá boa noite pra gente, fala que nunca leu os livros. Por que a Rhaenyra não monta o Vermithor, já que ele não ataca ela? Olha, uma boa pergunta, hein, Samir? E deixava Syrax para uma das Valerion Targaryen. E o Vinícius fala aqui: mesária para os íntimos. A Letícia das Tormentas, boa noite, Letícia, que já gravou com a gente, fala que mesária dá resultado. Ô, Samir, uma pergunta legal, interessante, porque o Renato fez aqui. Por quê? Por que que ela não monta o como é que é o nome dele? Vermiques?
Vermithor.
Parece parada que eu dou pros meus gatos, cara.
O Vermithor, ele era o dragão do pai da Rhaenyra, né? Era o dragão do...
Do pai do Viserys? Olha, dragão. Sim. Gigante.
E ele é um dos maiores, ele é o segundo maior dragão, né? Ele tá numa forma muito... Ele tá trincado, né? De uma forma muito melhor que a do da
Veiga,
por exemplo.
Tu me esclareceu uma coisa importante, sabia, Samir? Porque eu tava me perguntando, né? Falando, porra, por que esse dragão é tão grande e ninguém viu ele por aí? Porque até onde eu sei, os dragões, pra eles serem desse tamanho, tem uma parada deles estarem livres, né? Deles terem uma certa liberdade, né?
Ele só perde pra Baylor, né? Pra Baylor e pra Vegas também.
Uhum.
Eles não eram os dragões.
Mas ele é um dragão de aproximadamente um século, né? Ele é bem mais, ele é bem mais novo que a Veigar e ele tá aqui assim.
Caraca, quantos anos que tem a Veigar então, se ele tem um século quase? Tem 300?
A Veigar também é da era da conquista, né?
Caraca. Por isso que ele é tão mal-humorada, né, cara? Não consegue se aposentar, né? Ficar fazendo cachecol.
Pô, toda hora tá lá, né? Né? Pô, ela tá fazendo serviço com uma galera.
Ela quer fazer macramê, ela quer sossegar, cara.
Pra vocês terem uma ideia, a Veigar viu a Dercy Gonçalves estreando no teatro e viu a estreia da Hebe Camargo na TV. Na TV Tupi.
As piadas do Marcos, é coisa do outro mundo.
Não quase nada pra ela, de tempo.
Vamos dar andamento para a nossa...
Respondendo a pergunta da Angélica.
Pode falar.
Por que Rhaenyra não estaria verme? Porque Rhaenyra já cresceu com os Starks, já é montadora de Starks, e os dragões eles não são muito divididos de montador, não. Creio eu. Né? Nunca vi um dragão dividido. Montador que pulando de dragão em dragão, por exemplo.
Entendi.
Isso eles são bem... Tanto que eles são bem criteriosos, a gente viu na última tentativa, né, de colocar um dia central do dragão de uma casa que não era valeriana, o que aconteceu, né?
Não, e parece uma, pra mim, me parece até uma parada, ó, sem querer te, né... Você pode colocar trocentas casas valerianas na frente do dragão. E parece uma coisa que a escolha do animal, né? De certa maneira, uma certa conexão que existe, né? Uma porque é muito estranho. Por que o dragão escolhe o Ulf, cara? Que o cara chega se tropeçando todo, se arrebentando todo e correndo. É.
E dragão você não herda, né? Ela poderia herdar o dragão do pai.
É, tu não herda.
O dragão, ele, digamos assim, ele não é agressivo com ela, né? Ele a respeita, mas ela não vai montá-lo, só porque ela é filha do cara, né? Ele, no máximo, não toca a filha dela.
Ah, legal.
Ela pode até montar, porque depois já tem uma conexão familiar, dragões e... Então, os dragões mais antigos, eles estão muito próximos da realeza. Os dragões mais selvagens... Eles não estão preocupados com linhagem, com sangue, nada disso.
Ô Samir, uma pergunta também aqui, rapidão. Pelo que eu estava vendo aqui em comparação ao livro, tá? Que tem essa wiki muito boa aqui, né? Na wiki tá falando que, na verdade, nessa questão da semeadura vermelha, a própria Rhaenyra e o Jace, eles estão envolvidos nessa questão de encontrar os montadores de dragão, né? E tá os chamados Dragon Seeds, né?
Ele escreve um pouco diferente.
Aqui ele é bem elitista e eu diria que, inclusive, ele tem uma fala inacreditável, uma fala de como se ele fossem vagabundos, pessoas dispensáveis. Não, ele, o tipo de fala assim que você fala, meu irmão, esse moleque tem que tomar voadora, porque o moleque é escrotíssimo, ele fala uma coisa incrível. Tudo bem que ele fala uma coisa que você entende, quem pede, por exemplo, de a pessoa que já montou um dragão reivindicar o trono. Óbvio, tem... né? Que se tu dá um dragão pra alguém, a pessoa vai ter uma bomba atômica montada ali, né?
Ele tem uma coisa também. Eu acho que esse tema é sensível.
Oi?
Os livros, a iniciativa é meio que dele. Até.
Pois é, cara. Pois é. Fala, Marcos.
Uma batalha engraçada nos livros, que eu entendi, porque eles estão mas o que eu entendi ali. Aí que eu posso explicar para você. Nos livros, ele meio que está envolvido em tudo isso. Ele vê na Bastardinha uma oportunidade. Na série, os roteiristas eles escreveram essa fala no intento de criar uma relação dramática com a mãe em relação à Bastardinha. É o caminho oposto.
É verdade. Não, no livro diz que aqui, eu tô lendo na Wiki, né? Que o Jace até promete cavalaria, terras, riqueza a qualquer um que pudesse dominar um dragão. E aqui na série o moleque solta são vagabundos, né?
Vamos combinar, Vamos combinar, Marcos? Vamos combinar, Angélica? É a melhor coisa que um regente pode, ou um dependente, ou um futuro regente, pode fazer. Porque numa época de guerras, onde famílias inteiras são dizimadas, você saber barganhar novos títulos e ascender novos senhores é uma atitude inteligente. Porque
muito.
Aí você constrói novas casas, novos exércitos, novas maneiras de criar, de fortalecer a economia, emprego,
quem vence a guerra, quem sabe fomentar, fazer as relações e as conexões, né, cara? Não é quem manda matar todo mundo, como o Damon tá fazendo, né? A gente vai falar sobre isso também.
Esse tem a questão de a gente fazer o link lá numa cena de Harrenhal, né? Olha a diferença dos jovens que estão chegando, né? Ainda tem muito mais jovens para chegar, porque temos a filha de Alice, que lá em Real, também em Hightower. Temos os dragões que estão por lá também crescendo, né? Esses dragões podem ajudar os verdes no futuro, porque, se eu não me engano, Angélica, eu acho que os pretos eles vão estar aí com cerca de 9 a 10 dragões.
Olha!
A favor de 5, 2, 3, no máximo. Esse que
é
o meu.
Quero dar boa noite pra Chloe, que chegou agora também, viu? Letícia tá fazendo alguns comentários aqui, a gente já vai dar uma atenção para isso, Letícia. Assim, gente, tem duas coisas que eu acho interessante a gente comentar. O jeito como Collis Velaryon encontra o Adam, né? Que o Adam ele foi para Dragonstone, né? A Rhaenyra até pergunta: você consegue levar o dragão para lá? E ela chega, claro, chega num acordo ali com a Mysteria, né? E tal, que vão fazer um exército de bastardos e tal. E vai ter essa conversa toda aí. E aí vem aqui um segmento, um longo segmento para quem tá com bronca de Harrenhal. Eu acho que nesse momento é meio de, quase que de lavar a alma, né? Porque mostra que esse menino aqui não é exatamente nesse momento, mas é agora, na verdade, é exatamente nesse momento. Que esse menino ali, que é o Tully, né? Ele vai chegando ali no castelo de Harrenhal e tal. E ele precisa, tá sendo solicitado que ele mostre ao Daemon ali que realmente vai responder com a solicitação de ajuda, né? Ele falou que antigamente, em outra cena, anteriormente, ele falou que não podia porque o avô tava vivo, agora o avô tá morto. E aí o Daemon tá daquele jeito assim, que se tornou um personagem, pra mim, deve ser maravilhoso nos livros, mas se tornou insuportável. Que ele fica o tempo todo falando: ai, me chama de rei, ai, não me chama de consorte. Puta que pariu, que personagem chato do caraco, né, meu? E é uma pena que esteja acontecendo isso, né? É que nem eu falei com vocês anteriormente, que não é aparecer Harrenhal, o problema é ter 4 episódios de Harrenhal, entendeu? Com cena de sonho e de divagação. Mas aí o moleque, ele vai dar uma virada interessantíssima, né? O jeito como ele... Porque todos os vassalos vão estar reunidos ali, inclusive aquele cara lá que o Daemon mandou matar geral, né? Falou: pode matar, obriga todo mundo a jurar pra mim que vai me ajudar e tal. Estou precisando de soldados. E aí o moleque vai lá pra fazer com que a vassalagem realmente responda ali ao chamado. Só que ele pede para ser reconhecido: ó, eu sou um moleque jovem e tal, né? Tenho muito que aprender, mas estou aqui tentando e estou... Então, se posiciona enquanto realmente o Tully ali responsável. E quando ele é reconhecido, ele obriga o Daemon a julgar, as pessoas julgarem o cara que saiu matando lá, né? Qual é o nome desse cara aí? Mais um mané que a gente não sabe o nome,
Blackwood.
Né?
Blackwood.
É Blackwood, né? Mas esse Blackwood foi o que estava a serviço do Daemon matando, né? Uhum. E aí ele fala assim: olha, você vai ter que responder pelos seus crimes, né? Até inclusive o Daemon fala: deixamos para trás as antigas desavenças. Aí não pode deixar para trás. Porque já que ele é realmente responsável por aqueles vassalos, o cara não pode ter matado inocentes, mulheres e crianças tá tudo bem, deixa para trás, passa borracha. Então eu acho legal essas cenas aí, legal tanto essa do Collis Velaryon, que é um cara seco, rude. É, eu lembro muito, porra, obviamente, da esposa dele, né? Falecida, que, cara, a mulher chegou pra, falou pra ele, meu, assuma o seu filho, que é um cara nobre, um cara que te ajudou e tal. E o jeito como ele trata o Adam, né? Com aquela secura, com aquela coisa, né? É interessante, né? Fica a gosto de vocês agora conversar aí. Vai lá, Marcos, antes que a gente passe pra próxima cena.
Sim, falando em Harrenhal e no ser Oscar Tully, que atuação do Ark Barnes, desse menino, né? E eu fiquei...
Oi?
Impecável.
Sim, sim. Ele... A cena é toda...
Tá meio ruim, né, Marco?
Tá cortando. Oi? A tua fala. Repete, Samir.
Meu áudio tá ruim, né?
Tá um pouco, tá.
É,
não, tudo bem, mas vai falando aí.
Desculpa te cortar.
Uhum. Mas é interessante como esse ator, na primeira cena, quando eles ainda estão na parte interna, em que o Damon vai falar pra ele, ó, fulano, quando seu avô tava vivo, você não tinha utilidade nenhuma pra mim, mas agora que que ele morreu e você agora é o senhor... Agora você tem utilidade, que você vai lá para obrigar os teus vassalos a fazer o que eu quero. E você vê como o Damon, ele é enquadrado de uma maneira que o Oscar parece pequenininho perto dele. Ele parece gigante perto do Oscar.
Ele é um cara
quando
alto.
Eles saem para a parte de fora, e aí vão estar lá os vassalos, incluindo o nojento do Blackwood, né, o William Blackwood... O menino, à medida em que ele vai conversando com os vassalos, se colocando no posto dele de novo senhor da casa Tully, em que ele explica, e é engraçado como ele depois dele colocado assim, no cargo dele mesmo, como novo senhor da casa, eu já falo, ó, já vou começar dizendo o seguinte, que esse cara aqui, esse fulano aqui que vem aqui, esse rei, esse príncipe aqui, consorte, ele não presta. Vocês já sabem que esse cara não vale nada, esse cara é uma porcaria. Mas nós temos uma promessa já ancestral de fidelidade à casa dele, prometemos dar sustentação.
Mais do que isso, ao Vizeres, né? Promessa é o rei, né?
Isso, prometemos dar sustentação à reivindicação da Rhaenyra ao trono, tudo isso, então nós vamos cumprir nosso... embora esse cara que veio aqui nos exigiu o nosso juramento, ele não precisava ter vindo aqui, encher o nosso saco, a gente sabe das nossas obrigações, com a nossa palavra, e ele ainda veio e ainda fez besteira, ainda fez porcaria, né? Ainda aumentou usou o Blackwood para fazer violência contra a outra casa, né? E aumentar a briga entre os vassalos, né? E dificultar depois um acordo futuro. Mas, e ele, né? Assim, vai se aproximando do Damon, encara, porque o Damon fala, pô, tu é folgado, hein, moleque? Ele olha, chega mais perto, encara o cara e fala o seguinte, sou folgado mesmo, mas tu quer o exército? Não quer o seu Zé Ruela?
Eu tenho pena, ele, né? Eu tenho a impressão que esse moleque não... Primeira oportunidade, o Damon vai ferrar com ele, né? Ou o contrário, não sei, né?
Aí o Damon, eu quero o exército, sim, por favor, eu quero o exército, tá? E aí ele obriga o Damon a fazer o papel de juiz e executor do Blackwood. Detalhe, né? Um cara que o Damon tinha dado a palavra, se bem que a palavra do Damon
que
não vale
proteger.
Muita coisa, né? Que ia proteger, desde que o cara fizesse as atrocidades que ele quer. E o Blackwood ainda tenta, né, se justificar, falando, não, eu tô obedecendo ordens do rei aí, do príncipe, do rei consorte. Aí o Tully fala, você tava obedecendo ordens dele, só que a gente, o Tully sabe muito bem da rivalidade entre as duas casas, ele sabe que eles estavam querendo uma vendeta, e o Blackwood aproveitou a anuência do Damon para fazer a vendeta ao gosto dele contra a família rival, e aí ele faz o cara ser justiçado e ainda faz o Damon de carrasco, né, não remunerado naquele dia. E assim, então, uma cena absolutamente sensacional, e que eu acho que ela só se torna realmente verossímil por conta da incrível atuação do Ark Barnes, e porque também essa, digamos assim, essa fragilidade e essa dificuldade que o Daemon tem para lidar com assuntos políticos foi sendo construída também ao longo desse núcleo de Harrenhal, que para mim também demorou demais. Mas é legal ver que nesse episódio, inclusive, esse núcleo chegou em algum lugar com cenas que para mim também são meio que inesquecíveis.
Boa, né? Boa. Isso, você, Sami. Oi, perdão. Cortou tua voz, Marcos. Acho que tu ficou mudo. Marcos?
Alô? Oi?
O Marcos... É o Samir que tá falando agora.
Perdão. Vai lá, Marcos. É que eu tô com delay.
Pode falar, Samir. Ah,
beleza. Eu espero que o jovem Tully enterre de vez esse núcleo, né? Pra que eles possam sair em incursão, possam ir logo pra essa guerra, que ninguém mais aguenta ficar em Harrenhal. E gostei muito da atitude do jovem. Ele é um jovem lorde. Então, por ser um jovem lorde, ele não é bobo. Ele foi criado e instruído por mestres. Ele foi treinado para ser um senhor, né, para governar, e ele faz aquilo que o jovem, um jovem lord deveria fazer, como o Craigan Stark faz, né, honrar o lema de sua casa. Então, honra e família é um dos lemas da casa Tully. E ele faz honrar essa palavra, e ele é bem protocolar, ele segue lá, ó, a responsabilidade é sua, você fez a merda, você execute, né, a sentença, né? E, pô, você imaginou,
Marcos,
a grande humilhação de Daemon ter que executar uma sentença de acordo com os antigos?
Porque obrigada pela doação, viu? Acabamos de receber uma doação, obrigado, gente, só avisando.
Opa, obrigado.
Obrigada.
Sim, e olha só, Samir, é engraçado como essa cena... da maneira como o Daemon acaba tendo que executar o Blackwood, como ela faz eco com aquela famosa cena da decapitação que o Ned Stark tem que fazer com o vassalo. Só que a diferença ali do contexto, né, de alguém estar contra a vontade, exercendo seu papel com honra, que é o caso do Ned Stark em Guerra dos Tronos.
O primeiro episódio de Guerra dos Tronos, né, nessa passagem, sim. Mas não é um vassalo, é o cara da muralha que...
Isso, o cara da muralha, exato.
Que fugiu dos White Walker.
Isso.
Patrulheiro, né?
É.
Isso, ele tem que executar esse patrulheiro que foge, né? Mas como aquilo é uma demonstração digamos assim, do fardo que a honra de senhor traz, e como aqui, nesse contexto, ao contrário, essa cena, ela é alguém sendo humilhado, né, porque foi politicamente imaturo e teve pouca perícia política, então agora é obrigado a pagar.
Eu achei que o moleque já mostrou que veio. A minha opinião é que esse moleque... Ele já é assim novinho, cara, ele se compara muito ao avô dele, né? Ele fala, não sou quem era meu avô, mas ele, porra, se ele jovenzinho é assim, cara, ele vai ser cabuloso esse moleque, né? Eu quero só dar um feedback. Primeiro, obrigado a Chloe pela sua doação, tá? A Chloe, obrigado, tá aqui, Chloe. No chat, a Chloe nos ajudou, é que na hora que tocou o áudio no meu ouvido aqui, eu não consegui sacar direito. Mas na live tocou para todo mundo também. Então, quem quiser deixar uma mensagem ou deixar um recado, a doação mínima é R$5. É bem pouquinho, gente. A gente escuta aqui o seu áudio e todo mundo na live também. A Letícia fala aqui algumas coisas interessantes. Enquanto a gente estava evoluindo aqui, né? Ela fala sobre a questão da herança, né? O negócio do Jace, né? Fala assim, é uma ameaça direta à herança dele. Ela fala que se ele não fizesse... Mas se não fizesse, estariam todos mortos em uma semana. Sim, né? E ela fala que o Oscar Tully é o barão da pisadinha, gente. Adorei a expressão que ela usou, muito legal. Eu quero dar boa noite pro Ramon Nunes também, que tá dando boa noite para todos. Boa noite, Ramon. O Vinícius fala que o Oscar Tully é o craque do jogo. Olha lá, finalmente alguém colocou o Daemon no lugar dele. De longe, o personagem mais chato. Oh, ó, não sou só eu que tô achando, não. Ele fala assim que não gosta do Daemon desde o primeiro episódio da primeira temporada. Mas nesse episódio eu gostei dele sofrendo. Aí rapidinho, só terminando de dar os feedbacks aqui.
Um negócio engraçadinho, que é... Você tem o Simon Russell Billy, que ele faz o Simon Strong, né? A hora que o Daemon é compelido a ter que matar o Blackwood, ele olha e fala, ô dó! Ah,
o senhorzinho, né? Aquele senhorzinho que a gente brinca, que ele é o cara que fica todo entrando no quarto, né? Fica, pô, tá precisando de alguma coisa?
Ele é de Dreadful, né? Ele era o cara lá do museu, né?
Olha, do Museu de Cera! É isso? Cara, é do Museu de Cera? A parte do...
Ele era o cara do museu?
Ou era o cara que acolheu o Frankenstein? O monstro de Frankenstein?
Não, ele era o cara do eu esqueci o nome do personagem agora. Ele era o senhorzinho do museu, que fica amigo da personagem da Eva Green.
Você tá falando do cara que é o especialista lá. Isso. E tal. É que ele tá diferente, né, meu? Isso. A gente lá adorava esse personagem. A gente tem 3 podcasts sobre Penny Dreadful, gente, só pra constar pra vocês do chat aí. E são maravilhosos, só contando, são maravilhosos os podcasts.
E você veja, se você lembra dele em Penny Dreadful, Simon Russell Billy, e ele agora, a diferença, a gente quase não consegue reconhecer. Os trejeitos, tudo é tão diferente. Esse é um ator muito, muito bom mesmo, né?
É, legal. Só terminando os feedbacks pra gente poder continuar aqui, o Vinícius fala também que nesse segmento de Harrenhal, pareceu que o Daemon quebrou a quarta parede algumas vezes. Parece que tá olhando pra gente, o Daemon. A Chloe fala que o episódio foi muito bom. Que o Vinícius fala que tudo em frente à Árvore do Coração. Dá pra fazer uma lista das pessoas mortas em frente à Árvore do Coração. Árvore do Coração. A Letícia fala no making of, mostra que a face da Árvore do Coração é o Martin. Gente. E o Tulinho é mesmo sangue de Kathleen. Olha lá, olha lá. É por isso que o pessoal botou uns memes com a Kathleen, né? E o Oscar montou... O Oscar montou no demo. E o Ramon fala assim que o doido do bar conseguiu o dragão mais fácil de todos os tempos. Sim. A gente vai chegar lá.
Mas, olha, isso que ele falou sobre o Oscar montar no demo, mas isso faz muito sentido, porque o cara usa uma armadura de dragão e ele literalmente foi montado mesmo por alguém que a gente achava improvável. Queria montá-lo. Como a gente vê pessoas improváveis montando dragões. Então, esse paralelo aí, ó, parabéns, viu?
Não, eu queria falar menção honrosa pra caramba pra a visita, mais uma vez no episódio, do Paddy Considine, né, que era o Viserys, que a gente tava vendo o making of, que ele realmente pediu pra aparecer com aquela maquiagem toda detonada, né? Na hora que ele tá conversando com o Daemon e tá falando assim, e aí, você vai querer essa coroa? Você tem certeza que você vai querer? Cara, esse ator, eu acho que uma das maiores atrocidades que a premiação fez foi não dar uma indicação pra ele, sabe? Pelo que ele fez na temporada e tal, né? Mas é uma aparição maravilhosa que ele tem, né, Samir?
Dá pra ver que a academia ainda tem um certo preconceito, assim, por séries dramáticas que são focadas em fantasia medieval, né? Porque
terror, né?
Você também pode perceber que tanto Game of Thrones quanto a Casa dos Dragões, eles sempre competem mais em categorias técnicas, né?
Sim. Não, e a gente tava falando de Penny Dreadful, só pra vocês verem, porque eu acho Penny Dreadful, na moral, eu gosto de terror clássico e tal, é objeto de pesquisa, inclusive. Pra mim, é uma das séries mais inacreditáveis, mais primorosas, que trabalha o gênero terror e as franquias famosas, as histórias da literatura clássica de terror, de uma maneira primorosa, roteiro bom e tudo.
Uma obra de arte
do século XXI. Sabe o que a Penny Dreadful ganhou de reconhecimento, indicação? Por peruca. Foi uma parada assim, foi figurino e peruca.
Figurino, né?
Eu não lembro, acho que foi figurino também, não lembro. A gente comenta no último podcast. Mas você fica muito frustrado, né, meu? Porque os caras não dão, né?
Agora vem a HBO Max, entra com uma produção dessa de milhões, né? Uma cinematografia que você pode assistir tanto numa TV de 42 Anônimo polegadas, quanto numa tela de IMAX,
a vibe da
dentro
sua stream,
do cinema,
mano.
Que
continua
você vai ter
nesse
experiência
conteúdo top
cinema,
que você faz.
Nas duas opções, né? Ontem eu assisti metade do episódio no celular, metade na televisão.
Olha, eu quero agradecer aqui que é uma pessoa gentilmente, que colocou como anônimo, mandou pra gente também R$10. Obrigada, vai ajudar a pagar as contas do site.
Obrigado.
Falou que tá adorando a nossa live, que tá com uma vibe maravilhosa. Então, muito obrigada, ó. Thank you, gente. Obrigadão de coração. É, cara, e é isso, né? Vamos então adiantar aqui o nossa trocação de ideia, porque vão ter duas cenas que eu acho interessantes, porque dá para gerar uma boa discussão. Uma é o rei, o Aegon, tá destroçado, mas pelo que eu pude entender, o maestre ali tá fazendo uma fisioterapia com ele, né? Ele tá dando umas caminhadas e tal. E ele tá. Nossa, ele tá sofrendo muito, gritando de dor e tal. E aí o maestre coloca ele na cama ali, assim, arrasado. E aí entra esse Larry Strong, né? E vai ali conversar com o maestre e fala assim: você pensa, né? Fala, ai, deixa ele descansar. Aí você vê que ele tá de conluio ali com o mestre pra poder fortalecer o Aegon, né? E fala assim, ó, vai tentando, não deixa ele descansar, né? Percebeu isso, Samir? Ele tá ali fazendo esquema pra poder fortalecer, né, o rei, né? Pelo que eu pude entender, também não é do interesse dele o Aemon de continuar, né? Sendo o regente psicopata que ele é, né? Interessante, eu quero saber no que vai desenvolver essa história.
E começa de novo aquele desespero por poder, né, Angélica? Uhum. É, querer ser a mão, querer estar no conselho, querer ser o articulador das decisões políticas do reino. E foda-se o Aigo, né? Ele tá morrendo, se ele não tem força. Não querem nem saber. Ó, uhum. Lá pra frente eu sempre falo na hora do lobo, quando o Craigan Stark aparece com as tropas para fazer uma intervenção ali no reino, é porque é muito necessário. É tudo corrompido, são todos corruptos, eles não têm medo de envenenar, de matar, de trair. Não existe honra ali em Porto Real.
Não existe honra, adorei. O lema, virou o lema do bagulho.
Não existe amor em SP? Não existe honra em Porto Real. Porque são todo um bando de filhos da puta, traidores, egocêntricos, que só querem saber de si mesmos, estão pouco podendo para a população. Isso daí fortalece Rhaenyra comissária, porque com a sua política de estar ao lado do povo, né? O que para eles é péssimo, porque os regentes do momento em Porto Real são os verdes, né? Isso daí só vai complicar a vida deles. Não tem ali muito o que fazer, cara. Ali é tudo caso perdido, né?
Uma coisa que eu queria destacar nessa cena é que, assim, na cena anterior, você tem ali o Pad Considine, o Viserys, daí todo carcomido, conversando com o Daemon, e ele fala, essa coroa, ela destrói, ela esmaga quem a usa. Você quer mesmo essa coroa? Aí corta para o Aegon, que foi esmagado, destruído por tentar usar a coroa. E eu vou falar uma coisa, que montagem, que decupagem é essa?
Aquele meme lá do Scorsese, diz cinema.
Tá? Que construção narrativa, né?
É. Construção narrativa sensacional e né? Muito legal isso.
Através da edição, através do texto, através do diálogo. Olha, vamos ser sinceros. As escolhas de roteiro, nessa cena do irmão de Aemon, do rei, né, da coroa, na cena do Oscar Tully, os diálogos, as conversas, as verdades que o Oscar Tully jogava na cara de Aemon, por várias tentativas, porque Aemon é um guerreiro nato, né, eu sempre falo, o Aemon ele é mais ou menos aquilo que a gente vê em Conan o Bárbaro. Para Conan, a vida dele acabou depois que ele se tornou rei, virou um tédio, né? Para Robert Baratheon, a vida dele acabou se tornando outro.
Virou um bebum. Ele se tornou
rei. Então eles são pessoas que amam o confronto. E todas as vezes que ele confrontou o jovem Tully, ele teve que recuar. Porque ele ia perder. E ele estava ali pelos números, ele estava ali pelo exército, ele estava pela estratégia de intimidação dele, que já não estava mais funcionando. Já não tinha funcionado com os Brackens, não tinha funcionado com os Blackwoods, e toda essa rincha de McCoy, né? Então, o que acontece? Já estava começando a sofrer os efeitos da ayahuasca do represento.
Ayahuasca.
E deu ruim pra ele durante vários episódios, porra, e torturou o público, fazendo com que o público tivesse que assistir aquelas cenas lamentáveis da vida de um Aemon, que era completamente diferente na temporada 1, né? A gente viu mais ou menos com o Aemon o que aconteceu com o Jaime Lannister em Game of Thrones. eu faço um paralelo muito, muito estreito, assim, sabe? Porque Jaime Lannister também tinha todo aquele charme, toda aquela elegância, todos aqueles arroubos, né? E isso foi se quebrando, ao ponto que não sobrou quase nada de Jaime Lannister, né? E aí, mundo, ele tem que voltar pra casa, né, Angélica?
Ô, Samir, o Newton Castilho aqui tá falando que o ator que faz o Oscar Tully é o mesmo moleque que faz o Rickon Stark no GOT, cara? Game of Thrones, é isso, gente? Porque eu não verifiquei isso daí, não. É o mesmo ator que faz o Rickon, cara? O Rickon Stark, lembra? O Rickon que morreu?
No... Sim, sim. Não, pode ser.
Sim, sim, não, eu não sei. Gente, é tanto ator aqui que eu não
posso... Não, mas é só a gente verificar aqui.
Então verifica aí, né? Enquanto isso eu vou responder no chat. Bom, vamos lá. Aqui eu tô... Olha, diga lá, gente.
Olha só, no
Stark e o Art Parkinson.
O que que é?
Isso. Aqui no...
No.
Assim, não, ele não participou de Guerra dos Tronos, esse ator.
Olá, Newton, isso é fake news. Ramon pergunta aqui se o nome do dragão do bêbado é Demon. Eu acho que não é não, hein, Ramon?
Não, eu tava fazendo uma brincadeira com o que outra pessoa falou no
porra, Marcos, você tá fazendo fake news.
Não, uma pessoa comentou que não sei quem, que o jovem Tully montou o Daemon. E eu tava fazendo, isso é uma brincadeira muito boa narrativa com os dragões.
Tá vendo como não dá pra falar essas paradas sem a gente saber? A pessoa pode entender que a gente tá passando essa informação, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer, né? O Thiago de Lima Castro chegou!
Opa, Thiago!
O Thiago, querido, tudo bem contigo, Thiago? Que bom ter você por aqui, meu amigo. O Lindeberg Gomes também dá boa noite pra gente. Seja bem-vindo, Lindeberg. Quem puder, dá o like na nossa live humilde aqui pra poder ter alguma likeia relevância. Likeia nós, hein? Oi, o que foi?
Likeia nós.
Likeia nós, gente, que a gente precisa de like aqui, né? O Vinícius fala aqui que quer o Aegon matando o Aemond. Eu quero também. O Ramon Nunes falou que tá ao lado do povo. E o Thiago aqui reforça nossa opinião que Penny Dreadful foi maravilhoso. Não, Penny Dreadful é tão maravilhosa e depois foram fazer um spin-off, né? Não entendi até hoje que lixo foi aquele lá, né? Que fizeram, em vez de aproveitar o hype com os personagens que ficou engatilhado, foram pegar uma outra temporada, uma outra época, meu Deus.
Eles tinham um sangue maravilhoso nas mãos, né?
Tinham ouro nas mãos e fizeram besteira.
Apesar que século XVIII, século XIX é bem mais caro de produzir do que século XX. Né?
Não, mas eu não gostei da alteração de época, tanto que eu nunca assisti essa continuação que eles fizeram de Penny Dreadful, né? Achei uma besteira, né? Deixa eu ver aqui. Tá. O pessoal tá aqui falando que não, só parece que é o mesmo ator, mas não é. Gente, vamos continuar aqui para que a gente possa evoluir, né? E não demorar demais. Aqui a gente vai ter aqui essa cena, como a gente comentou, do Larys, mas vai ter a cena aqui do Corlys Velaryon conversando com outro filho bastardo dele. Falando assim pra esse rapaz aí, que é o careca, né? O outro. Um é o Milly Vanilli e o outro.
É o Anderson Silva. É o Anderson Silva e o Milly Vanilli.
Silva dos Mares.
Então, ele mesmo. Aí tá conversando com ele, falando assim: a rainha encontrou um novo montador para um dos seus dragões. Aí falando, sabia que é seu irmão, né? E o cara fica assim, né? Conversando, ele meio que pede desculpa pra ele: meu irmão sempre foi inquieto, né? Ele ficava ansiando pra ter algum sinal de que houvesse algum valor pra ele. O que eu acho uma pena, né? Ele deveria dar mais força pro irmão dele, né? E a outra cena que ele tá... são três cenas que eu vou mencionar pra gente poder conversar. Porque elas são curtas. Aí vem a cena dessa menina Raena. Ela indo embora pra Pentos, né? Foi expulsa do Airbnb que ela tava lá, do Ninho da Águia, né, cara? Tá lá com a galera indo embora. E tá aquela galera indo com os guardas e tal. E ela, no final, vai olhando pra porta se fechando... A senhora ali do Ninho da Águia entra e ela resolve ir para Campina. Você vê e dá a entender que ela tá ali rastreando aquele dragão que essa senhora do Ninho da Águia fala que é selvagem, né? Um dragão selvagem. pra mim já fica um pouco óbvio que ela vai ser a próxima montadora de dragões, né?
Sim. Ela, o problema dela é que ela quis pagar com dragão a crédito, que só esse pagamento só pode ser à vista, né? Ela falou, não, pega aí o dragão que daqui a uns 15 anos ele vai ter crescido. É, né? Então, não tá difícil, né?
É, exatamente.
A Erin lá falou, não, moça, não quero o dragão bebê, eu vou ficar alimentando ele até eu ficar, daqui a 20 anos aí eu tenho um dragão, não, né? Mas enfim, piadas à parte, ela realmente quer se provar, né? Ela tá muito desgostosa com essa coisa da mãe ter afastado ela do conflito e ter dado uma missão para ela que ela considera, não sei, talvez não esteja à altura dela, ela não quer ser pajem das crianças e ficar em algum lugar pedindo favores para outros.
Ela falou que ela é fogo e sangue, né, Marcos?
Isso, ela já falou, eu sou fogo e sangue, eu não sou babá, não, pô, né? E agora, claro, ela vai montar, mas aí a gente se pergunta o seguinte, ela recebeu uma ordem e uma missão a cumprir, que é, na verdade, importante também, porque na possibilidade, né, dos agentes que estão ali diretamente envolvidos com a guerra dos agentes, dos pretos, né, não sobreviver ninguém, aquelas crianças poderão um dia ter a reivindicação do trono mais para frente em outra situação, enfim. Então, não é desimportante aquilo que ela tem que fazer. Ela é que não está muito afim, porque ela acha que ela quer ir para tipo pau, né? Ela quer realmente ser... Mas, ela tendo montado esse dragão, como é que ela vai resolver a questão de o que fazer com as crianças, com quem ela vai deixar?
Ela quer ser a escritora do próprio destino, né, cara? Uhum. Ela não quer ser incumbida de tomar conta das crianças, ela quer também ter um papel importante nessa história, isso, né? Foi o que eu tive a impressão, uhum. É uma amargura que ela tem em relação a isso.
A gente pode até deduzir que é até potencialmente complicado isso, ela pode querer num ato intempestivo, na hora que ela estiver montando o dragão, querer fazer algo que ela resolva essa guerra de uma vez, algo tipo que o Aemond acabou fazendo, né? Talvez, espero que não, né?
É. E você, Samir, o que você acha, meu amigo?
Oi?
O que você acha dessas paradas aí da menina aí que foi correndo pelo mato pra pegar dragão feito doido?
Então, o que que acontece? A série, ela jogou a Robovelha, né? Que é a Steep Stealer, né? A dragão...
Tu tá de sacanagem que o dragão se chama Robovelha.
Né? E então, tem esse nome porque rouba ovelhas.
É, daí o que acontece? Por que que jogaram lá no Vale de Arryn, né? Porque ficaram se enrolando com o núcleo de Arryn. Na verdade, se eu não me engano, nos livros elas já estão partindo para Pentos. Ela fica muito tempo ali, né? E eu acho que eles já estão querendo adiantar a aquisição da Robovelha para formar, para tentar jogar mais cedo Robovelha, Canibal, não sei se vão tentar jogar mais cedo também, porque existem momentos que o Robovelha não vai aparecer nessa temporada, eu acredito que ninguém vai ver. A gente só vai ver.
Eu já tenho uma teoria que vai aparecer no próximo episódio, só pra poder fazer aquele gancho, falar assim, então eles faz vão um dragão.
Adiantar, então eles vão adiantar a situação da gêmea dragão, né? Como costumam chamar as irmãs Velaryon, né? Velaryon não, Targaryen, na verdade, né? Porque elas não são filhas do Velaryon, são netas, né?
Uhum. Com isso, com esse dragão, vai para 7 ou 8 dragões, né? Que os...
É para 8 dragões, né?
Que beleza.
Ainda tem os dragões das crias, né? Dos pequenininhos, né?
Uhum.
Ainda tem os pequenininhos. Verdade. Leve
pra Pentos, né?
Verdade.
Ih, vai dar uma treta com essa criançada aí, Angélica.
Meu Deus, que dó. Tomara que as crianças
ainda,
não se machuquem.
Ainda vai ter o entreveiro lá na triarquia, né?
Lá é verdade. Tem a triarquia, né? Ainda tem isso, esse núcleo da triarquia, né, cara?
Eles vão ter que dar trabalho pra Velaryon, porque senão todo episódio o homem vai ficar pensando na vida. Ah, eu acho que eu vou viajar. agora eu não quero ser
amor. Qual é que é o lance desse cara? O cara quer ser mochileiro, né, meu? Né?
É.
Que viagem, né, meu? Muito bom.
Ele já estava querendo deixar lá para a neta dele e falar: você não quer ficar com tudo, não? Com a casa, com a frota, não, com os navios e tudo que eu. Para poder viajar, não? E conhecer aí o mundo, sei lá, quero me retirar, fazer um retiro na Índia.
Mas você sabe o que é isso? É vontade de pescar.
Eu acho que sim. Olha, eu acho que o problema do Velário é que é o seguinte: ele tá lá naquele navio, obrigado a ser contrabandista, a ser pirata, a lutar em guerras ali com outras frotas inimigas. Nunca deu pro cara simplesmente parar e botar uma varinha lá no, na água e pegar um robalo, né?
Não,
pegar
uma pejereva. Esse cara, assim, claro, né? Um personagem que ele quer. Parece que ele quer fugir das coisas, né? O Corlys Velaryon, né? Ou as coisas são como ele quer, né? Porque ele é outro. Se for parar pra pensar, ele é um outro cara amargurado porque a linhagem dele não tem tanta relevância quanto ele gostaria, né? Mas eu queria até dar um feedback do chat aqui, gente, né? Pro pessoal tá comentando. O Vinícius fala aqui que adora a postura da Jane Herring, né? Que ela emana muito poder e arrogância. E vamos recordar que essa atriz, tanto ela como o Ciel lá, tem o Milli Vanilli, o Ciel, né? Que eles são daquela série de sci-fi fodíssima que a gente comentou da outra vez, lembra, Marcos?
Exatamente, a série lá do Ridley Scott, né?
Deu branco, a gente falou. Marcos vai procurando enquanto isso, né? O Rafael Cabral fala assim: eu também gosto muito dela. Será que ela vai aparecer mais na próxima temporada? Poxa, eu espero que sim, né, Samir? Porque eu tenho profunda curiosidade sobre esse núcleo do Ninho da Águia para saber como é que ele vai desembocar ao ponto de ter uma Lisa Herring ali com a Porta da Lua, né? Porta, sei lá, que ela jogava as pessoas lá no buraco lá, tá ligado? Pessoa despencava. Então, é uma parada tão interessante que a gente queria saber se já existe essa Porta da Lua. É Porta da Lua, gente? Que é... É Porta da Lua, Samir? Lembra que no Ninho da Águia tinha aquela porta que abria e ameaçava jogar as pessoas lá? Ou nem?
Mas enquanto isso, a série é Raised by Wolves. E a Amanda Collin é essa atriz, né? Que inclusive ela é medonha nessa série Raised by Wolves.
Dá,
né?
Muito medo dela. É uma série que ela tem uma temática interessante, que é de ficção científica, mas ela aborda também uma questão religiosa, no sentido de que eles são profundamente tecnológicos, então eles querem criar uma nova comunidade de pessoas a partir de bebês, com a ausência total da religião, entendeu? E a religião aparece na série em algum momento de uma maneira muito curiosa, então a série meio subverte um monte de questões, assim, que a ficção científica trata mó bem, né? Mó legal, né?
Sim, e aí essas crianças, elas são meio que criadas e protegidas por dois ciborgues, né? Um vivido por essa mesma atriz que faz a Jane Herring, a Amanda Collin, né? E outro ator que é um dos filhos do Corlys Velaryon, né?
Que é o Ciel.
Isso, e que são na série são o pai e a mãe, né? Por isso que é criado por lobos, Raised by Wolves, porque eles parecem duas pessoas amorosas ali que estão ali cuidando das crianças na série do Ridley Scott, mas na verdade eles são duas máquinas de guerra assustadoras. Se alguém tentar ameaçar aquelas crianças, vai descobrir assim o quanto essas duas criaturas são poderosas e destrutivas.
Beleza.
Né? Quando são ativadas.
Vamos
Quem
pular
não
aí, Marcos.
Quem não for série, procure.
Bora pular, que a gente já tá uma hora, já são 10h10, a gente tem que ir adiantando nossos tópicos aqui, tá? Vamos lá. Tem a discussão, como eu comentei, da Rhaenyra com o filho dela, que ele pega e fala lá, né, fala assim, como é que você vai lidar com essa situação, que papo é esse, né, e tal, que você tá deixando, vai deixar bastardos e pessoas e plebeus, né, montarem dragões, o que pode acontecer se um deles reivindicar o trono. Temos aqui também, em sequência, é uma cena muito interessante, dessa fofocaiada que vai rolando do pessoal que precisa, né, tem aquela infiltrada, né, da Missária, né, que tá lá falando pras pessoas, aí, ó, pode chamar os bastardos todos aí, né? Então vai ter aquilo de os bastardos estão sendo todos avisados, né? Que sim, Rhaenyra está juntando a bastardia toda geral para poder ir lá montar dragão, é, e de repente se tornar nobre, né, e tal.
Uhum.
Vai ter o Ulf lá, né? Esse personagem é maravilhoso, gente. É um personagem que ele é garganteiro e ele fica se aproveitando, né? Eu gosto dele. Ele fica se aproveitando, falando que ele é irmão do Viser, o pessoal fica pagando bebida pra ele. E aí, quando os caras falam pra ele, pô, meu, e aí, tu vai lá, né? Porque, pô, tá sabendo que tu pode montar um dragão e tal. Só que todo mundo sabe o que acontece se o dragão não te aceita, né? Que tu vira churrasco. E aí ele fala assim, ah, o cara começa a falar alto. É, quando ele fala que, né, tá meio indeciso se vai ou não. Aí o cara fala assim, é, quer dizer que a gente ficou pagando cerveja pra você esse tempo todo e você não quer ir? Como é que o cara começa a falar bem alto assim? Ele fala, não. Né, e tal. É interessante, né, essa troca que tem no bar, né? E por fim, aqui também, porque eu acho muito interessante, tem o cara que a gente apelidou carinhosamente de Viking, né? Que é o cara lá, que é o bastardo bonitão lá, que é o ferreiro, né? Tá conversando... Então ele tá conversando com a esposa dele, tá falando, pô, é uma história triste, ele tá falando, a minha mãe era bastarda, né, do pai do Viserys, e fala assim que ela se sentia protegida sendo... vivendo dentro da prostituição, né? E falava que não era diferente dos irmãos dela e tal. Ele conta uma história muito triste, muito trágica. Aí a mulher dele fala assim, ao mesmo tempo que eu tô feliz, ela fala algo assim, eu não quero ser viúva, então o que me adianta você montar um dragão ou você ter, né, você, a sua ascendência e ter um valor, se eu vou, você pode morrer, né? Então ela tá com muito medo e com toda a razão, né? E a cena, depois vai ter mais coisa ali, vai ter a Alicente. Mas eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessas cenas aí? A cena do bar, a cena do Viking aí conversando, né, que saiu diretamente da série Vikings. E da cena mó legal, que é da fofoca, né? Do povão, Marcos.
Ah, eu gosto bastante. Eu acabo me divertindo muito com as cenas do Ulf, né? Esse jeito dele garganteiro e que depois também quando a gente percebe que pode ter algum perigo para ele, logo fica quietinho, né? Ele logo perde a empolgação, né? Enfim, é aquele bêbado que fica contando histórias interessantes e para ver se ganha uma cachaça de graça, né? Enfim, todo mundo que frequenta a bar conhece um indivíduo como esse, né? E ao mesmo tempo tem esse contraponto do Hugh, né? Do Hugh, que ele tá ali pressionado pelo desespero da fome, da perda da filha, da falta de perspectiva, dessa coisa dele saber que a guerra só vai fazer a situação deles piorarem. Ele não tinha contado para a mulher ainda, né, que na verdade ele tinha parentesco ali com o Viserys e o Daemon. Enfim, é bem interessante, e os motivos que levam cada um a resolver tentar ir lá na entrevista de emprego, né, para montador de dragão. E tem churrasco depois para comemorar quem for aceito no emprego.
E o sistema de fofoca da amizária, né, Samir, funciona pra caramba, né? Porque foi embora o bagulho, foi rapidinho, né? Juntou a maior galera.
Você imagina se existisse grupo de WhatsApp na época, o que a Misária não era capaz de fazer? Ela elegia presidente.
Do Westeros, né? Onde ela planta informação...
Ela é o Zap Zap de Westeros, gente. Uhum. Certeza, né? Quero responder aqui ao chat, aqui, ó, lembrando vocês do chat, gente maravilhosa. Gi Costa que perguntou, não esquece de dar o like, gente, comenta e dá o like. A Gi perguntou aonde que passa essa série, ela tá se referindo com certeza... Ou ele, Gi, não dá pra saber, né? Raised by Wolves, eu tava olhando aqui enquanto o Marcos tava conversando, o Samir, e não tá passando nenhum streaming, tá? Passava na Prime Video, ou seja, agora tá passando um streaming chamado Torrent, pode procurar que você encontra.
Mas ela foi cancelada já terminou, né?
Mas dá pra assistir, tem 3 temporadas, eu acho, e tem bastante coisa pra ver.
Uhum.
Samir, querido, tem alguma coisa para comentar sobre esses segmentos aí, tanto do povão da cidade, como do nosso querido Uf?
Então, aqui a própria... Ó, É, o próprio Vinícius Barbosa, ele comenta que, na verdade, a mãe do Hyug, né, não é bastarda, ela é filha legítima dos Targaryen.
Olha, e por que, ela foi parar na prostituição?
É, ela seria, né, a Saíra, né? Que foi uma filha rebelde, que foi expulsa.
Coitada!
Porque colocou todos os familiares numa... uma suruba estilo Little Pretty Liars, né?
Eita!
De uma maneira bem rasa, assim, explicando. E ela acabou indo para Cidades Livres, né? Que também faz parte do comentário da Andrea Mark, né? Ela até marca aqui. O Hyug é filho da princesa Saíra Targaryen. Ela era rebelde, né? E foi para um bordel.
Que bizarro!
O pai, que era o rei Jair Harris.
Que Jair
Harris, que por sinal foi o mesmo que instalou os flanelinhas de dragão, né? Ali em Porto Real, depois que a filha deu um perdido também, voltou toda uma outra filha, né? Deu um perdido e voltou com Balerion toda queimada, toda fodida, coitada, né?
Eu só me falando palavrão, a gente fica até em choque, que a gente não tá acostumado com isso.
Então,
não.
Assim, o Hyug, ele é um. Não é nenhum bastardo, não dá nem pra dizer que ele é um bastardo, né? Ele seria um filho legítimo de Saíra, né? Até que ponto eles vão considerar a legitimidade de uma, né? Nesse grau de parentesco. Mas assim, a partir do momento que você tem um dragão, você já está acima da escala social do que muitos plebeus e até mais do que muitos nobres, né? Que não tem dragões em seus castelos, por exemplo, né?
Uhum,
então,
exatamente.
Isso já pode começar aí um processo lá pela frente de legitimação de bastardo. Voltando mais uma vez à palavra, legitimação de bastardo. Isso vai dar lá na frente uma treta federal com um dos Aegons como rei também. Eu não sei se é o terceiro ou se é o quarto, que vai acabar legitimando, assim, uma bastardia, assim, tipo a granel, né? E vai resultar no futuro na rebelião Blackfyre, né? Porque vai ser diferente da Dança dos Dragões, vai ser bastardo contra bastardo, querendo derrubar bastardo e o rei, quem não é bastardo, quem é legítimo, e por aí vai.
Interessante, muito bom, gente. Dando seguimento aqui ao nosso podcast, para ele não ficar com 4 horas... Eu ir brincando com vocês ao mesmo tempo, se vocês nos permitirem, né? Já vou dar atenção ao chat aqui. Mas vocês lembram daquela novela Tieta, né? A gente é muito velho pra lembrar pra caramba da novela Tieta. E eu lembro que tinha um personagem da Ioná Magalhães, que eu acho que era a Tonha, que era tipo a madraça da Tieta, né? Que ela pega na novela Tieta. Olha, eu super noveleiro, eu era mesmo, agora eu não sou muito não. Aí ela vai pra cidade, a Tieta dá uma repaginada na Tonha, cara. Aí quando ela volta toda linda, andando no meio das dunas e tocando aquela música da Simone, que venha de dentro de mim uma nova mulher. Vocês lembram disso? Samir, Marcos, né? É lindo, ela andando pelas dunas, toda esvoaçante. Cara, essa cena da Alicente me lembrou de várias maneiras essa cena aqui. Da Tieta, porque você vê que ela tá lá, mostra o cara lá no mato, lá eviscerando o bicho. Ela foi meio tomar um banho de não vou dizer que é de sal grosso, mas foi
pra quem não conhece,
banho de descarrego, Tieta, né? Oi?
Pra quem não conhece Tieta é bem melhor que Duna, e vocês não estão preparados pra
isso. Tieta termina do jeito maravilhoso. Então, e poderia reprisar, né? Mas assim, me lembrou de certa maneira essa cena linda da Ioná Magalhães na Tieta. Porque ela tá meio tentando se descobrir, né, cara? Então ela vai ali pra um rio, ela tira as roupas e deita ali, fica boiando na água, olha pro céu. E você vê que ela tá entrando em contato com alguma coisa de dentro dela mesma, né? É claro, a gente não sabe quais são as decisões da Alicente que ela vai ter a partir desse momento que ela tira meio de reflexão, né, e tal, de refletir sobre a vida, talvez, porque, meu, quando você pensa o que aconteceu na criação dos filhos dela, né, todos, de certa maneira, deram errado, menos o filho lá que ficou fora da corte, né, que ela conversa com o irmão. Então, eu penso que ela que meio que vá nesse sentido, né, o que ela quer fazer da vida, né, e tal. Vocês gostaram dessa cena? Achei tão bonita essa cena, de diversas maneiras. Primeiro que a atriz, ela é maravilhosa, né, ela é uma uma beldade, ela é uma ótima atriz, né? Aquela cena dela deitada na água, com aquele roupão que as mulheres usam, né, pra tomar banho, né? É uma cena que eu gostei por não sensualizar a atriz sem necessidade. É uma cena que o significado dela não é expor o corpo dela, e sim mostrar ela deitada na água, olhando pro céu. Então, eu achei isso de uma delicadeza, sabe? Para uma série que, às vezes, exagera um pouco, né? Quando é para mostrar a nudez de mulheres, né? Achei bonito, assim, achei interessante, e eu não gosto nada da personagem. Queria saber a tua opinião, Marcos e queridíssimo Samir aí. Pode falar, Marcos.
É, eu achei essa cena visualmente encantadora também. É, acaba talvez apontando pra gente que alguma coisa dentro dessa personagem que a gente ainda não sabe o que é, vai vir à tona, ela vai ter um outro rumo, e é meio isso, né? Ela tava com aquela roupa verde, e aquela roupa verde que ela tava usando, ela tem um peso gigantesco de dor, de sangue, de desilusão, de desesperança e de muitos crimes que ela direto ou indiretamente ajudou a cometer. Mas será que é tão fácil assim, né? É, os meus erros, os meus crimes, eles são só uma roupa que eu jogo fora, eu pulo na água, me banho e eu tô limpo?
Não sei nem se ela é se claro foi a intenção dela se limpar. Uhum. Eu acho que foi meio ver qual direção que ela vai tomar, né?
Mas pra gente, de certa forma, a cena visualmente diz isso, né? É uma tentativa também de tirar essa carga de cima de si. Mas esse tipo de fardo no, a gente não abandona tão fácil assim. É preciso mais do que um mergulho num belo rio, né? Numa tarde ali bonita, né? Pra gente poder escapar das consequências dos nossos atos, né? Mas talvez ela esteja nesse processo também de entender todo esse contexto que ela mesma ajudou a criar, né? Vamos ver, né? Talvez que, de repente, a gente acaba até no final das contas olhando essa personagem por um outro lado, que a gente já pode olhar hoje, né? Porque ela também, ela no fim, ela foi um pouco um joguete também na mão de outros, né? A gente talvez, se tudo dependesse apenas da vontade dela, a vontade que ela tem mais lá no fundo, a vida dela poderia ter sido diferente.
Eu acho que ela nem ia casar com o Viserys, não, né? Ela nem ia reivindicar esse papel de rainha, né, talvez.
Mas ela ficou tão obcecada, levada pelo pai a ser um instrumento para a ascensão da família dela, que ela foi uma péssima mãe, um péssimo ser humano, né? Mas ela tem esse desejo de se justificar e de tentar achar, pelo menos, ter uma aparência de algo um pouco melhor do que ela realmente é. Vai que, de repente, ela descobre lá dentro que tem algo bom mesmo, né? Ali dentro. Eu não sei, eu duvido.
Interessante. Samir, ali sente. É uma incógnita essa cena, né? Qual são as pretensões?
O que dizer de Alicente no episódio, né? A única relevância que ela teve foi na beleza da fotografia, né? Porque a cinematografia desse filme é um primor, é um desbunde em cada corte de cena, em cada núcleo, em cada diálogo. Aí a gente coloca uma Alicent num plano meio mudo, né, Marcos?
Uhum.
Plano quase calado, assim, porque você não vê arrobos, você não vê grandes diálogos, você não vê grandes conversas. É um momento que ela tira para ela. E não acrescenta nada à história, no final das contas.
No livro tem uma... Ela tira um momento para ela mesma, Samir? Como ela faz na série? Ou foi colocado na série enquanto uma coisa só poética, uma licença poética?
De repente, na visão do roteiro, pode ser um despertar para a realidade que acerca ela, porque, de repente, ela pode ter percebido que ela não é alguém que pode escalar o poder. E, como o Marcos falou, ela é um instrumento de poder, né? Ela vai ser a escada que eles vão subir, ela não vai ser quem está subindo a escada, né? Cersei Lannister conseguiu ser uma rainha regente muito mais temida e muito mais respeitada do que a Alicent Hightower, porque os poucos momentos que ela conseguiu decidir alguma coisa, a decisão final não partiu dela, ela foi contestada. Uhum. Os filhos fizeram o que quiseram, né? Uhum. O amante fez o que quis. O amante não
abandonou teve ela, né? Escolheu o filho.
A espada que a protegia, Sir Criston Cole, não teve não teve a capacidade de se colocar ao lado dela em nenhum momento para defender ela, porque o patriarcado em Game of Thrones, o patriarcado na Casa dos Dragões é isso daí mesmo. É a mulher perdendo espaço. Quando acha que vai conquistar, ela descobre que ela estava conquistada naquela disputa de poder. Então, assim, a cena é muito bonita, a cena é muito bela. Ela pode tentar trazer isso, né, esse entendimento, esse despertar de uma nova Alice. Mas o que eles vão apresentar? Porque, né, Marcos? Temos o episódio 8, o último episódio. Qual que é a Alicent que vocês querem para terceira temporada? Uhum. Qual que é a Alicent que eles vão entregar na terceira temporada? Né? Que eles vão entregar na terceira temporada.
Boa pergunta.
E Samir, ela vai atrás desse filho dela, né? Do filho que não vive com ela, ou tô enganado?
Ou é possível que ele venha já montado na próxima temporada, né?
Ela vai estragar, né? Porque, né, tá tão legal ele lá, tá tão bem, né? Ai, que horror, né? Mas eu tenho a impressão que ela bota a mão dela é Midas ao contrário, né? As coisas ficam ruins, né?
É.
Pois é.
É mais fácil que o filho venha até o encontro deles por causa do dragão do que ela ir ao encontro do filho. Mas verdade. Tudo vai depender dos roteiristas agora, né?
Sim, sim.
Pois é. Vamos lá rapidinho aos comentários. Mesmo que eu quero...
Que eles aproximaram o Robô Velha lá do Vale pra...
Esse nome aí é épico, Robô Velho é foda, cara. É Robô Velho, tipo as velhas que estão sendo roubadas, velhinhas, coitadas. Ai, minha pensão. Brincadeira,
é que
gente.
Robô Velha é, enfim.
É que é Robô Ovelha, moro? Então, rapidinho aqui, gente, no chat, Thiago de Lima Castro, que era, responde pra mim que era a Porta da Lua. Ó lá, tá vendo? Não tô doida, né? a não ser que esteja lembrando errado, como eu também, que lembro tudo errado. Deixa eu ver aqui, O Nilton Castilho pergunta, pessoal que leu o livro, morreram todas aquelas pessoas que foram tentar montar os dragões? Já o Samir responde. O Vinícius fala assim, na verdade a mãe do Ulf nem é bastarda, era filha legítima, mas já foi explicado aqui. A Andréia Marques, boa noite Andréia, seja bem-vinda, dá o like aí querida, fica conosco. Fala que o Ulf, né, que o Ulf é Ulf. É filho da princesa Sarah e tal, bababá, que era rebelde. O pessoal tá explicando, né, conforme a gente vai expondo. O Nilton Castilho fala aqui, os flanelinhas de dragão foram corajosos por enfrentar a Rhaenyra. É verdade, concordo, né? A Andrea diz aqui, ótima coisa, olha aí, Samir, que por ironia do destino, o Vermithor era o dragão do rei Jaehaerys, primeiro avó de Ulf. Olha lá, vai vendo, né? Foi pro neto, né? Vai vendo. O Thiago fala aqui sobre a Perpétua, que é uma das maiores vilãs de todos os tempos. Concordo, e o pessoal fala que é o Death Reutemann, cara. Eu acho que é pra caraca, a Perpétua era terrível, que guardava lá o pênis do marido lá na salmoura, lá, sei lá.
Que é isso? Você
não lembra não, cara? Parada louca eu dessa lembro. Aí. Tinha sim. O Guilhu dá boa noite pra nós, boa noite pra você igualmente. E a Andréa fala aqui também que, na minha opinião, as palavras dos flanelinhas de dragão podem ser um aviso de um mau presságio para Rhaenyra. Tudo é... Eu concordo muito. Sempre tem problema. Alguma coisa... Em Game of Thrones, eu acho que em House of the Dragon, uma coisa boa acontece, vem três ruins, cara. É sempre assim. Gi Costa fala que lembrou um pouco das Brumas de Avalon, a cena da Alicente, concordo. Aliás, uma das histórias...
Excalibur.
Que eu mais admiro, uma minissérie linda, né? O Léo Guedes dá boa noite pra gente. Boa noite, Léo. Como é que boa você noite. Tá? Tudo bem contigo? Fala que achou a Alicente iria dessa pra melhor. Pelo jeito, ela não foi que bom, né? Sei lá. Falou que a cena é filmada de uma forma meio mística, né? A gente vem conversando sobre isso, meio fabulesca, né?
Concordo a gente contigo. Fica achando que essa cena tinha alguma relação com aquela famosa... quadro da morte da Ofélia, né?
Isso, tem o famoso quadro, é verdade. Não, parece muito aquela cena, se tivesse flores naquele lago lá, a gente já ia achar que estava encomendada a mulher, né? O Vinícius fala assim, que não sei se foi a intenção da série, mas tem um momento quando aparece apenas os cabelos dela no lago que parece que ela se é verdade, ou se batizou, ó, pronto, aí virou a Perpétua geral agora. O Rafael Cabral fala assim que entendeu como recomeço também, tive essa percepção. O Renato Morales, seja bem-vindo, Renato, fala que Tessarium cresceu as asas, vai pra briga. O Vinícius Barbosa fala que acha que o Daeron é o dragão e a dragão Tessarium já devem aparecer em breve.
Uhum.
E o Rafael fala que vai ser um montador. Agora eu vou aproveitar esse momento aqui para poder...
Daeron é o caçula da Alicent, né?
Ah, lá, gente, boa.
Vai tá.
Boa, vamos lá, então. Daí
aquela dúvida que você tinha, se ela vai ou se ele vem, né?
Uhum.
Olha, vamos torcer para que esse coitado aí não entre nesse bololô e se ferre todinho, né? Mas aqui, rapidamente, aqui para a gente poder também dar as nossas considerações finais, agora eu acho que vem acho que uma das cenas mais aguardadas do episódio, né? Que é a cena realmente onde os bastardos eles vão chegar ao castelo, né? Em Dragonstone, e vai haver aquela cena que, ao mesmo tempo que ela é linda, ela é dantesca, né? Você tem todas aquelas pessoas, e pessoas de diversas aparências, nem todas são loiras, nem todas têm cabelos quase brancos, né, de loiros, né, e estão todos ali conversando ali naquela ponte ali, que é uma espécie de aeroporto de dragão, brincadeira não é, né, mas ali tem aquele, né, a parada, né, que é avançado ali na... Aí, justamente como o Newton comentou, os flanelinhas, a gente brinca, né, os cuidadores falam que não querem ter nada a ver com isso, que na verdade está sendo rompida uma tradição, eles não querem fazer parte, vão embora, confrontam a Rhaenyra, que não está nem aí, né? Ela tem um propósito em mente. Então ela está ali, ela, o Jace e tal, e fala com eles, olha só, vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Aí ela vai lá na frente, a cena, gente, é uma cena, eu meio que salvei a cena, deixei descanso de tela aqui em casa, tão bonita que ela é. Que aí ela vai lá e vai chamar justamente esse dragão gigante, que é o Vermithor, né? E ele chega, né, se assoma aquela presença gigantesca, né? E assustadora e perigosa, e ela coloca a mão, né? E tal, e ele funga e tal. E você percebe que ele reconheceu a presença dela, mesmo, penso eu, não a reconhecendo enquanto uma montadora, né? Mas ele reconheceu a presença dela. E aí ela fica ali com o dragão e fala assim, olha, agora eu não tenho mais nada que fazer aqui. Agora quem vai escolher é o dragão. E aí ela pega, dá as costas, vai embora, vai para um outro local mais afastado, mais acima. E aquelas pessoas ali, gente, estão à mercê desse ser gigantesco, gigantesco, gigantesco. E tem um cara, coitado meu, tem um cara... que ele tá ali, que ele tá mais pra lá do que pra cá, meu. Mas é ele mesmo e a galera toda em torno dele que vai tomar uma rajada, né? De fogo. E daqui pra frente, galera, esse final é impressionante. Vai ser um tal de dragão comendo gente, tipo churrasquinho crocante mesmo, e tal, botando pra dentro, correndo, o dragão correndo atrás das pessoas, gente fugindo e tal. E são cenas terríveis, né, pra gente, até se a gente pensa na Rhaenyra enquanto personagem, aí eu deixo também pra opinião de vocês, né, porque, claro, tem coisas que acontecem, aqui tem os dois montadores que vão aparecer, mas a Rhaenyra enquanto personagem, ela é profundamente, ela tá pouquíssimo se importando com aquelas pessoas, né, ela meio que fala assim, ó, galera, tanto que as pessoas são impedidas de sair dali. Vocês reparem que tem guardas ali, né? Não tem como sair dali. Ou seja, vocês estão colocados aqui de frente à vida ou à morte, ó. Se virem, né? Uhum. Que vençam melhor. O que vocês acham disso? Porque eu acho interessante a gente analisar a cena, mas também sem aquela perspectiva nerd, meio estupidificante, né? Tu chegar e falar, porra, cara, a Rhaenyra é uma filha da puta também, né?
É.
Na moral.
Olha só, ela... Assim, você... Tem o bloqueio que ajuda a fazer as pessoas ficarem com fome, quando me é conveniente. Depois, quando também é conveniente para mim, eu mando comida para o pessoal que está passando fome, em parte por causa do bloqueio que eu estou fazendo. Aí ela fala, ó, oh, cambada de pobretão, de morto de fome lá para pro pessoal que tem sangue, né? De Targaryen.
Já estão em profunda carência social e miséria, né?
Isso. Vai ter a guerra, vocês vão tudo morrer de fome mesmo, ou vão morrer de doença, ou vão morrer de alguma flecha perdida, então vocês têm a chance aí de ter um futuro, um de vocês vai ter a chance de ter um futuro glorioso, e o restante ia morrer mesmo também, então já morre queimado rápido, aí já serve de lanche pelo menos, né? De certa maneira é isso que ela fala, e aí a gente entende que ela não está livre dos privilégios de classe dela, e isso é um comentário político muito interessante que a série coloca, e que para ela a vida dessas pessoas só vale a partir do momento que essas pessoas se destacarem de alguma maneira e possam ser úteis para ela também. Fora isso, ó.
Olha, né? Verdade, concordo.
Basicamente.
Concordo. Você, Samir?
E é um experimento militar, né?
Sim. Cobaia de experimento militar.
Não, a gente entende que tem todo um lore ali, né? E tem uma coisa maior que é a guerra. É maior mesmo, né? Porque ali o povão tá ali, né? Só se ferra, né? Nas histórias a gente viu um ataque do povo a Alicente, a filha, né? A revolta que é você ter fome e você sequer poder sair da cidade, né? Tanto que tem uma cena do lore do... que o pessoal recebendo peixe, né? Eles mandaram peixe. É como o Marcos falou, concordo que sim. O bloqueio está existindo também por culpa dessa guerra, né? Onde o povo é a parte mais fraca. E não bastasse assim, eu não estou querendo lacrar, como o pessoal fala, né? Mas assim, eu penso assim, você assistir sem e você ser uma parede lisa, bate e volta, eu não sou. Fala assim, cara, que filha da puta, né, cara? Quer dizer que ela deixou todo mundo lá e é isso aí, bicho. Ao mesmo tempo, não é colocando a Alicente enquanto uma pessoa melhor, né? Me parece que são todas pessoas péssimas, na moral, né? E, na verdade, quem tá ferrado ali é o povo, né, cara? Que tá querendo sobreviver. Os bastardos já são filhos de prostitutas, né? Às vezes estupro, etc, né? Já são pessoas em fragilidade social profunda. Então, eu acho que o Martin coloca isso propositalmente, vocês não acham?
Uhum. E não vamos esquecer de uma coisa, né, Angélica? Sobre os conselhos de Misária, né? A Rainira, ela não abasteceu Porto Real. Ela não chegou a abastecer várias moradias. Até porque se ela fizesse isso, porra, o regente não é nada bobo, ele ia perceber, né? Uma hora ou outra eles vão perceber. A própria população ia acabar entregando isso. Ia se voltar muito mais rápido contra Aemond. O rei regente, coisa que não aconteceu. O que ela faz é
o suficiente só para insurgir, né?
É a propaganda populista. Ela entrega algumas cestas de peixe em lugares estratégicos para que isso vire uma política, para que as pessoas
é isso que eu queria puxar. Você foi inteligente, porque é isso que é o populismo. É você não dar o suficiente para a pessoa sobreviver. Você, em vez de dar o direito trabalhista, você dá uma solução imediata, que é de curto prazo, não é de longo prazo. Então, claro que é interessante essa questão e é bom a gente olhar esses personagens pelo que eles são também, né? Profundamente, às vezes, desumanos, né? E tal. Não é porque a gente tem simpatia e a história mostra a Rhaenyra pra gente como uma pessoa melhor, mais simpática, mais calorosa, mais amorosa... como é Rhaenyra, que ela é coisa boa, né? Ela é fruto de um privilégio profundo, né? Onde tá pouco se lixando, né? Com o povo, quem morreu, quem não morreu. Tanto que quando os caras lá, como o loirão bonitão, o viking lá, ele enfrenta, né? O Vermithor, né? Que tá prestes a matar uma mulher e acaba sendo, então, considerado montador pelo dragão, ela faz um olhar de vitória. Ela fala, porra, deu tudo certo. Pô, morreu gente pra caralho.
Dela se formando, né?
Enquanto isso, as cenas são maravilhosas, assim. Enquanto produção, né? São cenas incríveis, porque aquela cena do Ulf, por exemplo, ele caminhando e você vê que ele tá pisando, parece cocô, né? De dragão, né, gente? Na moral, ele tá na fossa mesmo, né? Dos bichos, né? E tal, pisando e o caramba, acho que ele pisa nos ovos, né? Tem uma hora que ele pisa em ovo também, ele faz uma par de besteira. Mas ele é um personagem tão atrapalhão que a gente acaba simpatizando muito com ele, não é verdade? O Ulf, né? E aí ele se joga, ele vê um dragão e fala, meu Deus, agora eu morri, né? Ele fica assim, né? Morri, agora eu morri. E o dragão tá lá cheirando ele e tal, se percebe que ele tá interessado nele, o dragão, e o dragão quer ficar com ele. Meio que o dragão escolheu aquele cara ali também, né? Que toda a vida talvez ele falasse nos bares que ele era o bastardo, irmão do Viserys. E ele era mesmo. Mas talvez ele mesmo não acreditasse nisso, né, Marcos? Ele achasse que, tô ganhando uma cerveja, né? E aí, né?
É, ele até talvez soubesse realmente mais do que acreditasse. Talvez ele soubesse, mas ele também pensava, bom, ok, mas isso daí não é garantia de absolutamente nada. É só garantia de que eu tenho história para contar aqui no bar. Vamos, na hora H, enfim, pode a minha vida não valer um centavo. Mas é meio isso, né? Era um monte de gente ali. E no caso específico do Ulf, a gente até já comentou, o Hilg foi movido pelo desespero de tentar um destino melhor para os seus, já tendo perdido a filha. O Ulf não ia coisa nenhuma. É que o pessoal falou, pô, tu tá falando aí, tu não vai? Ô meu irmão, além de tu não ganhar mais cachaça de graça, tu vai tomar uns tapas.
Nossa, os caras falam, quer dizer que eu tô te pagando cerveja há anos e você não quer ir?
Quebrou ele, né?
Maravilhoso, maravilhoso, né? O Renato Morales pergunta aqui, será que a galera do Norte vai aparecer no próximo episódio? Gostaria de saber também, viu, Renato? Porque, né, o Samir e Marcos, pareceu tão pouco, né, o nosso Stark lá. Olha,
a única coisa que eu posso dizer pra vocês é que nortenhos marcham devagar.
Mas chegam.
E The Winters comem também.
Mas chegam.
Chegam. Uhum. E não adianta falar pra eles que eles chegaram tarde, porque eles não vão engolir essa história.
O Newton Castilho falou uma coisa aqui que eu quero assinalar porque eu sou editora. Ele fala assim, pô, a trilha sonora de quando o Ulf doma o dragão e a câmera mostra a Rhaenyra é espetacular. Nossa. Essa trilha aí é uma que eu fico usando na abertura dos podcasts, que é Coronation o nome dela. Só que eles fizeram uma outra versão dessa trilha, uma versão mais acelerada, um negócio assim. Ficou bem legal essa trilha aí.
Esse episódio é um primor no uso da trilha e nos momentos em que a trilha também silencia para que outros sons ali que estão sendo emitidos pelos personagens ou pelo cenário entrem, né, também. É um primor. Enfim,
é bem bonito.
O diretor consegue aumentar a sensação espacial do telespectador, né?
Uhum. Sim, sim. Esse episódio aí, em termos de edição, montagem, ó.
Deixa eu responder aqui. A Chloe fala que até o momento está gostando muito da relação entre Rhaenyra e Maeserys, mas tem a sensação de que essa falta de empatia real pelo povo que vai fazer uma se virar contra a outra. Pode ser sim uma dica, né? Porque afinal a Maeserys viveu muito na Maeserys também, então.
É. Não querendo entregar as coisas para quem não...
Não entrega, né? Não pode dar spoiler, não, hein?
Não, não vou, não, mas é que...
Ela é
ambiciosa. Oi?
Ela é ambiciosa.
Então, certo? Exatamente. Ela não está ali simplesmente porque ela vai com a cara da Rhaenyra, porque a Rhaenyra foi legal com ela e tudo mais. Ela não deixa de enxergar o fato de que também para a Rhaenyra as pessoas como a Misária são joguetes, né? Então, e a Rhaenyra em um determinado momento também terá certas atitudes que podem provocar um rompimento. Bom, mas isso daí chegaremos lá, talvez, né?
Muito bom, muito bom, muito bom. Só para finalizar aqui, para a gente poder comentar o final e dar as nossas notas, gente fina, A série tem vários estilos, né? Que a gente chama de estilo, né? De cena que dá pra pegar e fotografar e botar na internet, né? Esse episódio aqui tem vários momentos assim. Mas tem um momento que eu acho mega épico também, que é justamente quando o Ulf, né? É o momento Neverend Story, né? Pra quem lembra do filme lá, né? Ele sai com um dragão e sobrevoa ali a região ali onde tem o castelo, a corte, o caramba, todo atrapalhado, bem Neverend Story, né, e tal, todo troncho, e aí depois, claro, o Aemond vai ver que tem uma grande comoção, né, dragão, 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 o Aemond vê e ele vem, é uma cena bem legal, ele vai correndo, sobe no cavalo correndo, pega o cavalo e vai lá, sobe na Veiga, né. E aí, quando ele pega a Veiga, ele tá seguindo esse dragão e esse montador. ele chega a certo ponto próximo da entender de Dragonstone, olha alguma coisa e fala: vira, Veiga, vira, 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 e volta. E aí a série termina mega épica, mega, né, top da balada, porque termina com a Rhaenyra descendo uma colina assim, com um dragão que tá pousando, que é o dragão que o Uff tá montado, o Vermithor, né, que quem tá, a gente sabe que quem tá montando é o loirão lá bonito, o Viking, e mais um outro dragão também, são três dragões que estão ali, né, e aí é uma cena fantástica, né, e termina assim o episódio, né, o Samir.
É, Vermithor, que pertenceu a J. Harris, né?
Sim.
Asa Prata, que pertenceu a, se eu não me engano, ai, agora me fugiu, a esposa de J. Harris, a Lysaine, né? Então, tem dragões vovôs ali na
parada. Que bonitinho, tem dragão velho, né, ali na parada.
Então, não tem como dissociar um Targaryen de um dragão, né, Angélica? Porque o que você vê nessa cena? Você vê a família ancestral da Rhaenyra, né? A família dos avós, representados no sangue do dragão, né? Nos próprios dragões que estão em volta dela. E quem tem o sangue do dragão domando elas, né? Linda cena.
Não, eu adorei o que o Vinícius falou aqui. O Uff foi por ambição. O Ug foi por ambição, o Uff foi pela galera. Aliás, o pessoal perguntou no chat, né? A gente também quer saber.
Pagar cerveja, rapidinho, né?
Rapidinho. Tu acha que... Eu achei que a Rhaenyra mandou ele sobrevoar, né? E algumas pessoas acham que ele foi lá só pra mostrar pra galera. Aê, turma! Olha meu dragão!
Era pra atrair o Aemond.
Eu também ela achei que era que isso.
Só que o plano era ele chegar lá com a Veiga pensando... Ah, eu vou... pedir pra Veiga comer esse dragão aí em duas dentadas, só que ele ia chegar lá, tinha um monte, aí ele, ó. Só que ele provou também que ele pode ser um grande filho da puta, mas ele não é tão estúpido assim, né? Porque ele já pensou, né? Essa cena final com a Rhaenyra, os dragões estão atrás dela, como se estivessem, como se fossem nos ombros dela. E ela é uma cena que vira um espelho da cena da Daenerys com os dragões, com os pequenos dragões nos ombros. Em um determinado momento. Então você vê que é um, né? Tem rimas.
É, aí, tem aquela cena da Daenerys com o dragão de asas abertas, né? Sim. Lá pro final, na última temporada. Mas eu acho a da Rhaenyra mais épica, né, meu? Porque é uma cena mais bonita, assim, e, né?
É, até porque o que a Madar se passa no rosto nesse momento, nesses poucos segundos que ela é. Que o rosto é. Tá ali em primeiro plano, é uma gama de emoções muito grande. É o desprezo, é a tristeza por ver aquele cara que matou o filho dela, é o desprezo que ela tem por ele, é o nojo que ela tem de toda essa situação em que ela tá metida, é ao mesmo tempo um olhar de desafio e de uma esperança que começou a aparecer dentro dela de que as coisas vão o rumo das coisas vai mudar daí para frente. Todos esses sentimentos a Emadar se passa no seu rosto nesses poucos segundos. Assim. Tá doido, hein? Tá merecendo cachê aí.
Não, e assim, é legal que realmente eu concordo, né? A gente gosta de ver a Isabela Boscovi falando. Ela fala que o diretor, não só ele, eu acho que vários, aproveitam muito esses closes da Emma Darcy, né? Porque ela é muito expressiva, né? Esses momentos dela de preocupação, de vitória, como ela tem, né? Aquele momento que ela percebe que deu certo, né? O que ela fez, né? Colocar todas aquelas pessoas lá, várias pessoas morreram, né? Que eu tinha última esperança tentar montar um dragão, porém só duas conseguiram. Então, eu acho ela muito expressiva, né? Então, realmente, a Emma Darcy, ela entrega a atuação que... É difícil, gente, da gente encontrar uma atriz tão legal assim como... Eu acho que ela vai trazer muita coisa ainda pra gente, pra cinema, TV, né? E tal, porque eu acho que ela é ótima, é uma das... Não somente ela, mas já que ela é uma das, né, mais... personagens mais importantes, né, Samir? O que você achou dessas cenas aí do dragão, Samir? Né, dessas cenas de montar dragão, caraca. É o que tu esperava?
Maravilhoso, né? Daemon dando meia volta. Cara, Aemond.
Aemond
montado em cima da Veigar. chegando perto do Dragonstone, utilizando com toda a força que ele tem o único olho que ele sobra.
Ele olhou pra caraca, olhou assim, né?
Que tinha três dragões lá e que não ia dar pra Veigar. Cara, aquilo não tem preço. E daí você vê a sequência, né? Todo montado em profundidade, né? No primeiro plano a Rhaenyra e lá no fundo os dragões, né? Voando, os vermes, o Asa Prata. É. Tem muito dragão ainda pra ter ali atrás dela. Eu acho que até na terceira temporada os...
Pô, parar pra pensar que vai ter desafio. O quê? Série só daqui, sei lá, 2026, né?
Por aí.
Bicho, vocês já pararam pra pensar que a gente tá sendo obrigado a ficar 5, 6, 7, 8 anos acompanhando uma série? Isso é um absurdo, né, cara? Né? É assim, tudo bem, a gente entende que tem toda uma pós-produção, uma porra, né? Caraca, que saudade quando era todo ano.
Anatomy, né?
Tá, eu não bem. Fico, não, Deus me livre. Eu fico, brincadeira, gente, eu pego série longa, eu assisti só pra sabe Law and Order, SVU, cara? Eu fiz a revisão das, sei lá, 30 temporadas.
O exemplo é Supernatural, né? Quantos anos é?
Pronto, 15 temporadas. Pronto. Medium, que eu sou 9 temporadas. Então, Simpsons. Eu entendo, mas veja bem, o que eu quero dizer é assim, Medium eu acompanhei e reacompanhei e reassisti, mas eram séries que todo ano tinha, cara. Agora essas séries é um tal de pula ano. E a nossa vida é curta, bicho. A gente já é meio velho, malandro. Essa série não vai muito pra sair, né?
Ansiedade também, né?
É, ansiedade. Tudo bem, a gente é um blog de cinema, né? A gente fala mais de cinema alternativo, pesquisa cinematográfica, mas a gente tá curioso, né, do que vai acontecer, né? Mas vamos lá, galera. Deu, né?
É essa grade da HBO, né, que ela vai revezando a série, a produção das séries, né?
Sim,
aí
sim.
Um ano tem Casa do Dragão, aí não tem True Detective, aí no outro ano tem, mas não tem esse, não tem...
Ó, e, enfim. Vamos pensar que daqui a um mês vai ter Rings of Power, gente. E a gente faz live, hein, de Rings of Power, hein? Com a Nilda Alcarinque, se der tudo certo. É, vamos lá pras notas, Marcos? Vai
produção do Cavaleiro Dragão, né?
Ó, lá também, mais coisa, ó. Aí vai ser de dois em dois anos também que vai sair, a gente tá lascado. É, vamos começar por você, Marcos. Qual que é a tua nota aí pro episódio aí que se chama A Semeadura Vermelha? É isso? Qual o nome dele?
Sim.
A Semeadura Vermelha. Vai lá.
Isso. Eu vou dar 9 olhos arregalados do Aemon quando viu os dragões da Rhaenyra.
Opa.
Esse episódio. É uma peça de televisão virtualmente perfeita. Assim, sobre diálogos, roteiro, como ela se encaixa no andamento da história que está sendo contada, uso de efeitos sonoros, edição, cenografia, atuações, efeitos especiais. É realmente dessa. E sem uma certa barriga, eu diria, né? Que tinha nos outros episódios, porque aqui o núcleo de Harrenhal chegou em algum lugar. Então, até aqui...
Se, né, tiver Harrenhal no próximo episódio, vai ser foda, hein, maluco? Ou esse cara sai de Harrenhal, ou a gente arranca ele de lá, né? Porra! Né? Tá louco. Mas gostei da tua nota, Marcos. Foi bem elaborada. Pessoal do chat, pode botar as notas aí que depois a gente lê também. E você, Samir? Sua nota.
Vamos lá, então. Não importa se é semente de dragão ou o mais puro sangue Targaryen, a nota desse episódio, baby, vai ser uns 10 Dracarys.
Dracarys, baby. Acabou?
10. Não tem defeitos.
Muito bom.
Pode ser que a gente encontre defeitos daqui um mês, dois meses, não sei. Não vi defeitos nesse episódio. Lindo, lindo, lindo.
Ah, que bom, meu amigo. Muito bom, muito bom. Fico muito contente. É, eu não vou ficar atrás, não, cara. Eu vou dar aqui 9,5. 9,5 licentes boiando no lago e olhando pro céu. Cara, foi um episódio lindo, gente. Foi um episódio lindo. É um episódio que ele levanta discussões, né? Você vê que tem todas essas questões e tal, tem aquela coisa do medieval, né, e tal, aquela coisa bruta, né, que eu acho que é isso, né, cara, quando a gente para e olha para trás na história, né, você vê o quanto o povo é desconsiderado nas questões, sempre é, né, Sempre é e continua sendo, na verdade, se a gente for parar para pensar hoje em dia. Mas é um lindo episódio, assim, esse segmento todo do dragão, assim, do ataque, foi foda de assistir, gente, né? Em todos os sentidos, pela beleza e pela crueza, né? Pela crueldade que é aquela cena lá.
Oi,
né?
Vamos combinar, hein? Veigar tá fazendo hora extra, coitado.
Puta, Veigar era uma senhora que só queria descansar, cara. Então, assim, né? Vamos pagar o INSS da Veigar pra ela poder descansar, né, meu? Porque. Não, mas assim, brincadeiras à parte, House of the Dragon, eu acho que nesse episódio, nessa temporada, neste momento da temporada, tá mostrando o que a gente queria ver, né? Que era uma cacetada de dragão, né? Então eu acho, eu teorizo que o próximo episódio vão ser muitos dragões. Vai ter mais dragão ainda e tal. E vai terminar um grande plot twist. Vai chegar aquela linda lá que saiu correndo lá pra pegar o dragão lá, o Robovelha, né? Vai aparecer com o dragão. Cheguei com o dragão. Não sou cuidadora de criança. Vai ser assim a parada, né, meu? Então vai terminar no maior gancho, né?
Pra eles gente ficar louco. Todos aparecer. E vai ter eles dançando e cantando Lady Marmalade, que nem no videoclipe lá.
Lady Marmalade, adoro Lady Marmalade. Vocês vão ver, viu? Só porque tu falou dessa música, eu vou tocar ela no final, no podcast, na versão podcast. Mas deixa eu aqui, rapidinho, antes da gente terminar. Primeiramente, agradecer a todo mundo que apareceu no chat para acompanhar a gente, tá? Mas eu quero ler as notas aqui do pessoal. Vamos ver aqui as notas de vocês. O Newton Castilho falou que dá 10 cervejas paga pelo UF. Para o UF, né? Vamos lembrar que ele não gosta de pagar cerveja, né? Para o UF. A Chloe, ela dá 9 piscadinhas do Vermitor ao ser tocado. Ó. Oh. O pessoal falou que queria a MSR do dragão fungando, né? Que ele dá fungadinha, né? Assim, né? O Vinícius fala que dá 10 dragões fazendo churrasquinha do povo, Vinícius. Que maldade, gente. A Andrea falou que dá nota 10 para esse episódio. O Léo Guedes fala que dá 10 pisadas no cocô do dragão. E o Renato fala aqui também que tá com pena do Caraxes, que passou a temporada inteira em cima de uma pedra. Pois é, né? Estacionado em Harrenhal. Espero que lá pelo menos tenha umas ovelhinhas gostosinhas torradas, né? Pra ele comer, né? Porra, né? Só falta tá passando necessidade, né? Mas é isso. O que eu falei aqui no começo do podcast? Que a gente podia recomendar um conteúdo com dragões que a gente achasse interessante. E o Marcos falou que tinha uma recomendação. Eu tenho uma recomendação e eu pergunto pro Samir no final também se ele tem alguma recomendação. Qual seria a sua recomendação, Marcos?
Mas eu posso só pegar uma informação rapidinho aqui?
Pode.
Para eu poder falar ano que foi lançado e um outro detalhe?
Claro que pode, vai lá. Enquanto isso, eu vou cantando para vocês. Dê uma esmola pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, ô. Oh. Já achou? Dê uma esmola pro seu bruxo, ó vale abundante.
Achei.
Vai lá.
E olha, é um filme que já passou aí em tudo que é lugar, o pessoal conhece, mas eu acho que é um filme que na época em que eu assisti, eu achei que ele foi uma maneira muito interessante de lidar com esse tema do dragão e usar o dragão para criar uma distopia, que é o filme Reino de Fogo, de 2002.
Oh, boa, adoro!
É do Rob Bowman, e esse filme tem 3 atores aí muito pouco conhecidos, ninguém nunca deve ter ouvido falar, que é o Matthew McConaughey, o Christian Bale e o Gerard Butler. Ah. 3 caras assim que ninguém sabe
conhece,
quem é.
Ninguém conhece.
Tá estranho.
Né? E tal. E tem a Isabela Oscuropo também no elenco. E basicamente o que acontece é que por conta ali, o pessoal tá fazendo obras, escavações ali para uma obra de grandes proporções e acaba desenterrando um dragão vivo, né? E esse dragão, ele acaba saindo dessa cova onde ele vivia, começa a se reproduzir e o mundo os céus ali são tomados por dragões que acabam destruindo boa parte do mundo, criando essa espécie de distopia. E a gente vai acompanhar ali o dia a dia do Christian Bale e do Matthew McConaughey, que são, e do Gerard Butler, que é um pessoal que o negócio deles é caçar dragão, né? Claro, é óbvio que é algo extremamente perigoso e que os humanos estão numa gigantesca desvantagem nessa caçada que é feita. O filme, só para não ir muito longe, ele é uma produção que ele não é uma super hiper produção caríssima, ele tinha um orçamento limitado para a época, mas o filme é tão bem pensado, tão bem conduzido, e como não se tinha tanta grana, os efeitos digitais para fazer os dragões, a mistura com efeitos práticos em alguns momentos, eles são feitos com tamanho bom gosto e tamanha engenhosidade, que apesar do filme não ter os recursos talvez que fossem os ideais, ele acaba funcionando muitíssimo bem e tal. E ele é a prova que um efeito especial, quando ele é bem pensado, ele pode funcionar melhor do que um efeito que custou muito, muito caro. Então quem não viu ainda, procure, que vale a pena.
É muito legal, muito legal. Eu lembro na época quando eu assisti meio sem saber o que esperar, né? Acho que foi até no VHS, ou foi VHS ou foi DVD. Aí eu lembro que eu falei, caraca, aquela cena logo no começo, né? Quando eles descobrem o dragão, né? Porque, tipo, os dragões vão destruir a humanidade, né? O bagulho vai, tipo, até ficar, né? Sem tecnologia, né? A humanidade vai ficar detonada pelos dragões. É muito interessante, né? E o cara descobrir que é alguém que pode fazer frente, né? Aos dragões, né? Aí são dragões enquanto criaturas, como monstros quase que irracionais, né? E tal, né? Muito, muito legal, muito interessante sua recomendação, muito boa, né? Tu tem alguma recomendação, Samir, sobre, com algum conteúdo com dragões, assim, que você gostaria de mencionar?
Ah, no momento eu tô assistindo o Príncipe Dragão, né? Ainda tá na sexta temporada.
Conta aí, que eu já ouvi falar, só que eu nunca assisti. Conta aí.
Ele é uma criação do Aaron Edwards e do Just Richmond. E começou em 2018, se não me engano, né? Como explicar o Príncipe Dragão? São dois irmãos, né? Que são príncipes do. Acho que o nome dos dois irmãos são Carlos e Erzan. E eles começam uma parceria com uma assassina elfa contratada para matar os dois. Se chama Hyla, né? Aí se dá todo um rebuliço lá, toda uma comédia de erros nos primeiros episódios, e eles acabam trabalhando juntos e saindo do reino, indo numa jornada que já está durando suas seis temporadas. Então. Apesar da animação ser em 3D, ela tem uma textura de fundo muito boa. Ela, tipo, você não se incomoda com 3D. E assim, para quem gosta de A Roda do Tempo, para quem gosta das Crônicas de Gelo e Fogo, Eragon, vocês vão encontrar todos os elementos de magia, todos os elementos com dragões ali, castas de diferentes dragões e eras, que é bem para quem é fã de fantasia medieval. Eu confesso que eu gosto muito, é divertido, ela é bem humorada, né? É uma série que vale a pena você gastar algumas horinhas maratonando ela.
Eu vou assinar embaixo da recomendação do Samir. Essa animação é bem legal, viu? Nunca bem legal assisti. Mesmo. Vale muito a pena. Para quem gosta de fantasia medieval, como ele falou, é um prato cheio. Eu gosto dos personagens também, da maneira como os personagens são desenvolvidos. Bem bacana, sabe?
Ah, legal, pô. Legal. Não, eu sei que existe, porque no local onde eu vou lá, que é a locadora do Paulo Coelho, eu vi que saiu uma temporada inteira recentemente, mas eu fiquei meio assustada quando eu falei, cara, que eu nunca assisti isso, já tá, sei lá, quarta temporada, sei lá, quinta temporada, negócio assim, mas eu achei interessante, eu vou procurar também, tá?
Ah, bom, e tem umas disputas de poder no reino ali que são bem interessantes
e o pessoal consegue assistir aonde? Tá passando algum streaming?
Tá no Netflix, tá disponível no Netflix.
Legal. Bom, melhor, mais fácil, né? É um streaming fácil de acessar, legal, legal. Ó, eu vou trazer uma parada que eu acho que é meio difícil de escolar, mas tem no melhor repositório que existe, que se chama OkRu, né, cara? É, tem uma minissérie, aliás, tem um DVD por aí. Eu lembro que eu já vi o DVD pra alugar na época e tudo. Que é uma minissérie que saiu em 3 partes, que é sobre a Maldição do Anel, né? Que é baseada naquela antigo poema medieval, né? A Canção dos Nibelungos, né, e tal. Que é de 2004. É passado também como filme pra TV. Mas é uma história, assim, tem toda a cara daquele tipo de minissérie feita pela MGM, sabe, pela TNT. Mas eu acho que é de uma beleza, porque primeiro que a história é fantástica, né, do cara que ele acaba conseguindo derrotar o dragão, né, só que ele é amaldiçoado. Então, uma folha, ele é banhado pelo sangue do dragão, né, o Siegfried, né, ele é banhado pelo sangue do dragão, só que uma folha pousou nas costas dele, e aquele local do corpo dele é vulnerável, e isso tem importância na história. Claro que eu tô falando uma história muito assim por cima, né? Muito se fala que, inclusive, o Senhor dos Anéis tem profunda inspiração, né, nesse conto clássico aí da Canção dos Nibelungos, né? Mas o caso é que esta minissérie, ela é fantástica, o elenco é incrível. Tanto o ator que faz o Siegfried, né, como a Brunhilde, a Cremilde, o Julian Sands, ele está nessa minissérie. Vamos lembrar que a gente perdeu o Julian Sands, né, infelizmente, que ele foi fazer, eu não sabia disso, né, ele era um cara super explorador, né, fazia grandes caminhadas, ele escalava, ele ia em locais até perigosos, mas era muito experiente, e por uma tristeza, uma tragédia, procure no YouTube, tem uns canais que falam sobre isso. Ele, em uma dessas explorações dele, ele desapareceu, né? E apareceu somente meses depois, somente seus restos, né? Então, já foi comprovado que realmente era ele. Então, aqui eu sempre achei ele um grande ator, sabe? Um grande ator desde a época de Warlock, o Demônio, sabe? Eu acho impressionantemente um ator maravilhoso, né? Ele é daquele Encaixotando Helena, né? Quem é da nossa faixa etária conhece muitas coisas do Julian Sands. Uhum. E aqui ele faz um personagem que é um vilão, que é o Hagen, né? E é uma história, olha, tem o Robert Pattinson novinho, tem atores e atrizes maravilhosas, e eu acho que é uma minissérie que ela tem tudo que quem gosta de fantasia, você que é fã de House of the Dragon, né? Você vai se encantar, caso você não conheça, porque ela tem todos esses negócios do cara que é um cara pobre, um cara que é criado por um ferreiro, ou melhor, tipo um atendente ali do ferreiro, acaba conhecendo uma grande princesa, né, e tal, que é essa princesa maravilhosa, que é a Alicia Witt, linda. Então, é uma minissérie encantadora, encantadora, trágica, como as histórias de fantasia costumam ser, né? Histórias de heróis, né? E tal, histórias de vingança, né? Então, é de uma beleza assim. E como eu sei que é um pouquinho difícil das pessoas encontrarem, e eu tenho uma certa facilidade de navegar pelo OkRu procurando coisas, né? Até porque eu que faço a curadoria de muita coisa que a gente acaba tratando no site, eu vou deixar dentro da publicação um link para o pessoal poder assistir, porque pelo que eu vi também não está em nenhum streaming, tá? Talvez esteja na Globo, né? Na Globoplay, mas caso não esteja lá e talvez a pessoa também não tenha Globoplay, né? Eu deixo o link do OkRu, tá bom? Então fica aqui a recomendação do Anel dos Nibelungos, a minissérie de 2004, dirigida aqui pelo Uli Edel, tá? Que é uma minissérie feita na Alemanha, Estados Unidos, Itália. Ela é super plural, assim, né? Em questão de atores e atrizes e locações. E eu acho que vale a pena você conhecer, tá bom? E tem o Dragão Terrível aí, que é esse dragão que vai ser morto aí pelo Siegfried.
O Fafnir.
É o Fafnir. É alguém que tá comendo farofa. Tenta falar Fafnir sem cuspir farofa. Tente. E é isso, né, o Samir, Marcos e galera maravilhosa do chat, né? Chegamos ao fim aqui de mais uma live. Demorou um pouquinho, é verdade. Porém, tá, a penúltima, né? Já tá acabando. A gente pede aqui carinhosamente para você que não pôde fazer doações como nossos amigos aqui. Somos muito gratos fazer doações lendo o QR Code. Você pode também fazer isso offline, viu? Ah, meu gato está quebrando as coisas aqui. Você pode fazer isso offline e ler o QR Code que a gente também recebe sua doação. Ou você pode mandar um Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Esse Pix ajuda a gente a pagar as contas do site. Agora tá virando o mês, a gente vai ter que pagar servidor. Vamos ficar cheio de contas relacionadas ao site. Então, se você puder nos ajudar via Pix, com Pix que eu falei, vou deixar na descrição, ou nos apoiar no Apoia-se, seu apoio é bem-vindo, nos ajuda e faz com que a gente mantenha esse conteúdo, que é o conteúdo de séries, e mais do que isso, conteúdo de pesquisa cinematográfica disponível para você e para todo mundo, tá bom? Muito, muito obrigado. E com isso a gente se despede, né, Samir e Marcos? A gente vai finalizando a nossa live aqui. Eu peço para vocês 2 segundos no Skype, só para poder me despedir do Samir, de você e tal. Mas me despeço de todos aqui. Obrigado a todos. Vinícius, Chloe, Andréia, Léo. Muita gente aqui. Andréia Marques, deixa eu ver. Nilton Castilho, Renato Morales, Rafael Cabral, Gi Costa. É muita gente, Thiago de Lima Castro, é uma galera mesmo, né? Toda a turma aqui que veio, comentou, a nossa querida Letícia das Tormentas, né? Que já gravou conosco aqui também.
Obrigado demais por todos vocês que estiveram com a gente aqui durante a live, quem comentou no chat, quem também contribuiu com a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela presença. Espero que vocês fiquem muitíssimo bem. Tenham uma semana excepcional. Tudo dê certo para vocês e ganhem muita grana, né?
O negócio do Marcos é dinheiro, mano.
Obrigado pro Samir também.
Todos nós.
Né? Como então, sempre, muito bom ter você por aqui com a gente. Hoje só no áudio, mas enfim. Obrigado por você estar aqui. E Samir, obrigado por você estar por aqui também, tirando as dúvidas da gente, né? Óbvio. Você que também é a pessoa que também manja bastante desse universo, né? E tira as dúvidas da gente, de quem está no chat também, tá? Quem está acompanhando a gente. Obrigado de novo, e semana que vem estamos aí para a reta final, né?
Exatamente. A gente finaliza como, hein? A gente tem uma frase de efeito aí que o Samir criou. Qual que é? Você sabe qual que é, Marcos?
Dracarys,
baby. Gente, Dracarys, baby. Até a próxima live. Até. Finalizando aqui.
Beijo pra todos. Fiquem com Deus.